30ª reunião ordinária, 29 de agosto de 2017.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador hoje, o vereador Márcio, para fazer a chamada dos vereadores.
Vereador Márcio, vereador Rodrigo Douglas das Boas.
Presente.
Arnaldo Campos.
Presente.
Sebastião Leonardo Mesquita. Presente. Luiz Rogério das Boas. Presente. Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Eliano.
Presente.
Gabriel Pernambuco Reis.
Presente.
Presidente, comunique o Cipriano. O Cipriano vai chegar um pouco atrasado. Foi avisado.
Comunicada. Agradeço. Agradeço, Márcio, por ter feito a chamada para nós. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 126 do gabinete do prefeito. Assunto balancete da receita e despesa do mês de julho de 2017. Senhor presidente, a pedido do excelentíssimo prefeito Fabiano da Silva Moretti, encaminhamos o balancete da receita e despesa do município com os respectivos documentos orçamentários e financeiros referentes ao mês de julho de 2017 para os procedimentos de costume. Cordialmente, Plínio dos Santos Pereira, chefe de gabinete, secretário municipal de Planejamento e Gestão. As proposições de seus vereadores, indicação número 205, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a retirada do entulho, que, segundo informações, servidores da prefeitura depositaram num canto da Praça São José de Pedra Negra, atrás do prédio do centro cultural daquele bairro. Solicita ainda, uma vez confirmada a veracidade das informações que os servidores da prefeitura depositaram um entulho naquela praça, que sejam alertados para não repetirem este procedimento e sejam adotadas providências para que tais entulhos sejam lançados em outros locais que não prejudiquem a população. Indicação número 206, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam determinados serviços de limpeza da praça e das ruas do bairro Mateus, vez que a sujeira ali existente pode abrigar animais nocivos, colocando em risco a saúde e a segurança dos moradores e das pessoas que frequentam a referida praça. Indicação número 207, também do vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas devidas providências para normalizar o abastecimento de água nas ruas do centro da cidade, vez que, nos finais de semana, constantemente está ocorrendo falta de água. Por oportuno, solicita nos termos legais informações sobre o motivo das interrupções no fornecimento de água, como reto mencionado, bem como o motivo pelo qual a água está chegando com muita sujeira nas casas, como acontecido por diversas vezes. Indicação número 208, também do vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, reiterando solicitações anteriores para retomada e conclusão das obras de captação da rede de esgotos do bairro Novo Horizonte, vez que o mesmo está escorrendo a céu aberto, causando transtornos aos moradores, salientando que tanto ele como outros vereadores já fizeram esse pedido sem que nenhuma providência tenha sido tomada até o momento. Sendo assim, requisita ainda que nos termos legais sejam prestadas informações sobre o motivo pelo qual a administração não atendeu os diversos pedidos para a conclusão da retromencionada obra, bem como se existe uma data prevista para a realização da mesma, o que irá beneficiar moradores do bairro Novo Horizonte, Rua Sebastião Fernandes de Las Boas, antiga Rua Beira Linha, e a população como um todo. A indicação número 209, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos regimentais que seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que refaça o quebra-molas tipo valeta que existia no final da Praça Prefeito Elias Antônio Filho e início da Avenida 31 de Dezembro, que foi tapado com asfalto, vez que no local o tráfego de veículos é intenso e há muito fluxo de pedestres, sendo que alguns motoristas estão transitando em alta velocidade no local, o que é um risco para a segurança de todos. Como exemplo, o vereador cita que neste último domingo, um veículo quase bateu na traseira do ônibus que parou para desembarque de passageiros na praça e, desta forma, antes que aconteçam acidentes graves, que seja refeito o quebra-molas. Indicação número 210, subscrita pelo vereador DJ Leandro. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine serviço de tapa-buraco nas ruas do bairro Novo Horizonte, vez que tais serviços foram realizados nas demais vias da cidade e, até o momento, nada nesse sentido foi realizado no referido bairro. Número 211, indicação número 211, também subscrito pelo vereador DJ Leandro. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine o serviço de tapa-buracos nas ruas do bairro Vila Industrial, vez que tais serviços foram realizados nas demais vias da cidade e até o momento nada nesse sentido foi realizado no referido bairro. Requerimentos. Requerimento número 49, do vereador Evandro Reis de Carvalho. O vereador, que abaixo subscreve, requer nos termos legais e regimentais que seja convocado o secretário municipal de transporte e trânsito, excelentíssimo senhor Frank Alves Rezende, para comparecer em uma das próximas reuniões ordinárias dessa Câmara para prestar informações inerentes às atividades da referida secretaria. De número 50, o requerimento número 50 também do vereador Evandro Reis de Carvalho. O vereador que abaixo subscreve requer, nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 10, da Lei Federal 12.527/2011, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando que sejam prestadas informações sobre o motivo pelo qual estão faltando cadeiras escolares para os alunos das escolas do município. Requerimento número 51, também do vereador Evandro Reis de Carvalho. O vereador que abaixo subscreve requer nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 10 da Lei Federal 12.527/2011, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando que este determine o envio de cópias das folhas de pagamento analíticas referentes ao mês de julho, visto que no balancete do referido mês não constam tais folhas, mas simplesmente um relatório contendo as remunerações, os descontos totais e o valor líquido recebido pelos servidores, não detalhando os eventos que compõem as remunerações, bem como os descontos efetuados, dificultando assim a análise que é feita pelos vereadores. Requerimento número 52, subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro. O vereador que abaixo subscreve requer nos termos legais e regimentais que seja convocado o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, excelentíssimo senhor Felipe Henrique de Oliveira, para comparecer em uma das próximas reuniões ordinárias dessa Câmara para prestar informações inerentes às atividades da referida secretaria. Em relação aos projetos, o projeto de lei complementar número 5 de 2017, que dispõe sobre a planta genérica de valores, PGV, de metro quadrado, de terrenos e edificações do município de Jaci, Minas Gerais, e valor venal dos imóveis para fins de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso, Inter Vivos, ITBI, e do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU e da outras providências, aguarda parecer das comissões. Então, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, estes são os comunicados, as proposições e a alusão aqui ao projeto, a menção ao projeto que está em trâmite.
Antes de a gente pedir a palavra aos secretários, né, eu pedi, na realidade, é que os vereadores pudessem realmente chegar um pouco mais cedo hoje, mas eu tenho certeza absoluta que eles têm o mesmo problema do que eu, realmente o horário, que realmente é apertado por questões de trabalho, né? Então, vou passar a palavra ao primeiro, ao secretário de Meio Ambiente, ao Felipe. Antes gostaria mesmo é comunicar a presença do prefeito aqui e pedir realmente que ele desse o início da palavra sobre a questão do projeto do SAAD, tá certo? Gostaria de subir isso aqui.
Boa noite a todos. Senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, Sr. Arnaldo, a qual eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, jurídicos, funcionários, visitantes, secretários, vice-prefeito, assessoria. Esse projeto, a questão é que nós ainda não apresentamos ele em papel aqui na Câmara Municipal. Hoje nós viemos aqui, pedimos uma reunião, uma prévia com os vereadores às 17h30, mas como o senhor mesmo disse, senhor presidente, que devido a serviço, a trabalho, alguns vereadores não puderam comparecer, então a gente resolveu pedir a palavra com o senhor e agradeço pela palavra cedida a nós. Esse projeto é um projeto que nós já vem trabalhando ele desde o início do nosso mandato, um projeto que é um anseio de toda a população e da ciência, que é a questão do tratamento da água aqui em nosso município. Sabemos que passamos por dificuldades, realmente mesmo há, muitas das vezes falta água aqui em alguns bairros aqui do município, devido às vezes queima de bombas, devido ao poço artesiano que está saindo uma água um pouco barrenta, uma cor mais turva. Então, isso por quê? Porque esses poços artesianos são os poços de muitos e muitos anos, principalmente o poço artesiano lá da Vila Industrial, que já foi alvo, senhor vereador Rogério, você lembra do mandato passado, que houve um reparo muito grande nele lá, que teve que usar máquinas e dentre outras coisas. Então, desde então, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento vem fazendo um trabalho nesse sentido, de poder melhorar a qualidade da água aqui no município. Fizemos, em primeiro lugar, já sabíamos que tinha uma lei aprovada na Câmara Municipal, na legislatura passada, sobre a Copasa. Entendeu? O município já estava liberado a poder celebrar um convênio com a Copasa. Fizemos, em primeiro momento, o contato com a Copasa, e eles se tornou inviável para eles a execução da obra e pegar o município. Por ser um município pequeno, entendeu? Não é vantajoso, eles olham nesse sentido, se não visar lucro, eles não pegam. Então, partimos para a segunda alternativa, que é a criação do SAAI. Fizemos algumas visitas, os nossos secretários fizeram várias visitas em cidades que já vem desenvolvendo esse serviço autônomo de abastecimento de água e esgoto. E daí, então, fizemos um contato também com o prefeito Hideraldo, lá de Boa Esperança, que ele é o presidente do Conselho Intermunicipal de Saneamento Básico de Água e Esgoto, lá na região de Boa Esperança, que logo também chegará um projeto de lei aqui para a gente poder fazer adesão a esse consórcio, junto com o projeto do SAAI, para poder estruturar. Então, vários técnicos, vários profissionais entramos em contato e, a partir do momento, a gente finalizou um projeto que será apresentado aos senhores. E acredito que os senhores, não somente os senhores, mas como nós e como toda a população de Jaci, entendeu? É completamente a favor desse projeto, que é onde que nós iremos fazer a captação da água, a distribuição, o tratamento dessa água de melhor qualidade para a nossa população. Sabemos dessa dificuldade, não somente a Vila Industrial, mas o bairro Serra, o bairro Ipiranga, a maioria dos bairros, a Vila Aparecida, o centro, entendeu? A maioria dos lugares aqui falta água. E essa falta de água assim, gera muitos transtornos, porque a nossa água ela não está sendo suficiente. Nos finais de semana, como eu não sei qual vereador que fez uma indicação, nos finais de semana, dia de sábado principalmente, o senhor, né, senhor Evandro? Então, dia de sábado, o que acontece dia de sábado? Está todo mundo em casa, né? Então, quer dizer, o Antônio está aqui, ele acompanha, 6h30 da manhã, 6 horas, ele já está lá na caixa d'água. Então, ele vê e as bombas estão funcionando, as caixas estão entrando água nelas, mas não está sendo suficiente. o consumo de água aqui é maior. E um dado muito preocupante que a Copasa falou para a gente, tem nos relatórios lá, que a água que hoje a gente é distribuída aqui no município dá para abastecer uma cidade de 22 mil habitantes. A nossa cidade tem aproximadamente 7 mil. Nos finais de semana chega um pouco a mais. Mas olha para você ver como está essa questão assim do consumo exagerado, até mesmo ali do desperdício ali dessa questão da água. Então, é uma preocupação que existe não só de Jaci, mas é do nosso planeta, né? Que a falta d'água, a gente sabe, simplesmente da gente ter uma represa aqui no fundo, aqui, né? Ali da Pedanega, não quer dizer que a gente pode gastar água de uma forma descontrolada. Haja vista também que os poços artesianos, em outros anos, eles trabalhavam 24 horas por dia. E o senhor deve ter um poço artesiano na empresa, o senhor só sabe que a outorga ele não dá autorização para que esse poço funcione 24 horas por dia. Então, quer dizer, há essa questão também, que muitas das redes de água aqui do município são ligadas direto da bomba. Então, quer dizer, a hora que a bomba desliga, nós colocamos quadros para poder temporizar o tempo de funcionamento desses poços artesianos. Então, quando essa água para, essa bomba para, aquelas casas que são ligadas da rede principal, que é da rede direto do poço artesiano, vai ficar sem água mesmo. Chega até algumas casas que nem o senhor vereador Rogério, que nem reservatório nem caixa d'água tem. Entendeu? A grande dificuldade é essa. Então, eu peço para vocês, o Felipe vai passar, o nosso secretário de meio ambiente aqui, ele vai passar para vocês um pouco sobre esse sistema autônomo de abastecimento de água e esgoto, e peço aos senhores, entendeu? Que olhe com carinho, que olhe com atenção, porque essa não é um projeto político, né? É sim um projeto de saúde pública. Entendeu? Sabemos que há dificuldades, a gente tem que ter recursos, vamos correr atrás dos recursos, já estamos olhando junto com o BDNG um financiamento, já vou adiantando aqui para os senhores, vai chegar o projeto aqui também, para a gente poder, o Felipe vai apresentar a planta também, ali, Felipe? Então, vai o projeto da estação de tratamento de água. Então, quer dizer, nós precisamos ter união. Nós precisamos que vocês nos dê a mão, como vocês já nos apoiaram em alguns outros projetos aqui, como o da Intercemit, como da Semana do Bebê, outros projetos mais aí que passaram por essa casa aqui, com todo o louvor de vocês. Então, peço, tá, senhor presidente, na sua pessoa e na pessoa de todos os vereadores, que olhe pela nossa cidade, que olhe pelo nosso povo, que somente o executivo não dará conta. Precisamos de vocês, que aprovem esse projeto, que nos dê apoio, para que de fato nós possamos distribuir água de qualidade e água constante, né, nas casas de todo mundo. Sim. No nosso plano plurianual que está sendo elaborado, quero ressaltar que a pessoa do nosso secretário de planejamento, o PRIM, que está se dedicando incansavelmente, ele está com uma preocupação violenta. Já de antemão, já falo que o nosso CAGEG até quinta-feira já vai estar redondinho, arrumado, coisas que a gente está vindo desde o começo do ano para regularizar. Então, já estamos regularizando e com o novo PPA, entendeu? Nós vamos ali prever não somente o sistema de abastecimento de água, não, mas outros projetos que nós temos em mente também, para que nós possamos ali, de fato mesmo, ali colocar em prática e poder fazer que o nosso município ande, que o nosso município realmente volte a crescer. Entendeu? E junto com a parceria com a Intercemit, o nosso município, nos últimos anos, ele teve a capacidade de investimento de 3%. É muito pouco. 3% para investimento, para crescimento, é muito pouco. 97% é custeio. Então, quer dizer, o município vai ficar na mesma condição, só pagando, né? Só pagando custeio. Então, quer dizer, é algo preocupante. Entendeu? E, junto a isso, entra o outro projeto também, que está aí também, eu aproveito a oportunidade para falar sobre ele. Também, que é a questão ali do IPTU, que eu falei na rádio ali, para a gente não estender muito, é só para fazer justiça social. Porque o foco hoje é a água, tá bom? Eu agradeço a oportunidade.
O presidente gostaria que, agora que realmente o nosso secretário, né, de meio ambiente, pudesse, de alguma forma, fazer uma explanação do projeto, por favor.
Boa noite a todos, né? Eu quero ir na presença aqui, na pessoa do seu Arnaldo, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar todos que estão presentes aqui, e eu vou ser bem breve, né, na apresentação. Bom, a primeira dúvida que causa, né, quando a gente fala de tratamento de água, é o que é esse SAAI, né? Que às vezes a gente tem algumas dúvidas a respeito de como funciona, o que, que é, se é a mesma coisa de uma Copasa, se não é, então eu vou dar uma breve explanação a respeito disso em primeiro momento. Então, assim, basicamente, o SAAI é um serviço autônomo, né, de água e esgoto, que é uma autarquia, ou seja, uma entidade autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública, porém fiscalizada e tutelada pelo Estado. Ela possui um patrimônio, né, que é formado com recursos próprios, cuja a finalidade é exercer serviços que interessam à coletividade, como na área de saneamento básico, notadamente no caso de Jacina, abastecimento de água e questões relacionadas ao esgoto. Então, basicamente, o SAAI, que ele é? É como se ele fosse uma secretaria da prefeitura, só que ele tem autonomia, tanto financeira, jurídica, e possui os bens próprios, que a princípio pode ser de doação da prefeitura e futuramente de aquisição da própria companhia. Essa ideia da autarquia, né, como falado aqui pelo nosso prefeito Fabiano, é porque realmente existia, existe, né, a demanda pelo tratamento de água, e também porque a Copasa, infelizmente, inviabilizou seus investimentos aqui no município. Então, diante desse fato, a gente não teve outra saída, não sei o quê, criar um sistema autônomo para atender com decência, com dignidade, a demanda da população, até porque, né, como todos sabem, a água ela impacta diretamente na saúde pública da população. Então, essa autarquia ela vai ser capaz de administrar a água e o esgoto com independência relativa, visto que ela tem que ser submetida aos órgãos estaduais para sua fiscalização, e não só a fiscalização de potabilidade e qualidade da água, como também a fiscalização de suas receitas, então, e principalmente de suas tarifas. Hoje a gente fez um breve estudo, né? Então hoje existem, só no estado de Minas Gerais, 128 cidades que trabalham com SAAIs. E o SAAI ele atinge sim um grau elevado de satisfação da população, porque o que acontece? Você parte do princípio que você está tratando de uma autarquia que é ligada ao executivo municipal. E a maior vertente disso é que ela não é uma empresa privada que visa lucros. Por exemplo, só a título de curiosidade, uma Copasa, se ela estivesse aqui no município hoje, atuando na área de saneamento, além dos investimentos que ela ia ter que ter para adequar o sistema de tratamento de água, ela ainda teria que ter uma visão de lucro. Então, o custo do tratamento, ele ia ter um acréscimo, que seria um valor que era revertido como lucro para a empresa. E isso é a maior preocupação da administração, é o quê? Gerar o menos possível de custo para o cidadão jaciense. Então, diante desse fato, o SAAI também acaba sendo bem aceito pela população, porque a gente vai conseguir chegar num custo da água com um preço bem menos oneroso para a população. Então, isso é um ganho muito grande, porque a gente tem que pensar em oferecer uma qualidade no serviço, mas também sem onerar demais, porque a gente sabe que grande parte da população do nosso município é composto por pessoas que são de renda baixa ou de assalariados. O que foi determinante assim, para a gente chegar nesse padrão final, por isso até peço desculpa, porque esse projeto da água já vem sendo discutido aqui no plenário há bastante tempo e parece que às vezes não saía nunca do papel, não tinha uma solução. E até vocês como vereadores vêm cobrando já uma posição da administração, mas assim, foi preciso muito estudo, porque a gente depende de um corpo técnico que hoje a prefeitura não tem. Então, infelizmente, a gente teve que buscar em outros municípios alguém que está ligado com essa parte de tratamento de água, até mesmo para a gente entender um pouquinho como isso funciona e conseguir fazer um projeto da melhor maneira possível. E uma fala muito importante, que é até do Sebastião Leonardo, aqui nosso vereador, é que realmente a tendência é que daqui a um tempo os poços artesianos do município não dê conta da demanda. Isso é um fato, até porque esses poços já estão sendo operados há bastante tempo e também, como foi salientado pelo prefeito, esses poços eles estão sendo usados de maneira inadequada, ou seja, estão funcionando 24 horas por dia, né, porque hoje a gente não tem um controle do uso da água, né. Então até fica um apelo aqui, porque eu sei que isso aqui vai ser transmitido à população, para entender que cada cidadão tem o seu dever e a gente conta com a conscientização para usar de maneira adequada a água, porque, como está sendo falado aqui, está faltando em alguns pontos da cidade. Então, sim, realmente, o senhor Sebastião, a gente percebeu que esses poços aí não vai muito longe mais, não. Mas, infelizmente, o que a gente espera? Pelo menos nesse primeiro momento, né, com a criação do SAAI, a gente já entrou com financiamento no Banco BDMG. O financiamento é na casa de R$1,5 milhão, para a gente atender toda a expectativa de um tratamento de água que vai ser captado direto da represa. A gente vai ter uma estação convencional de tratamento, com filtro, com decantador e tudo mais, no mesmo padrão que é oferecido hoje pela Copasa, para a gente oferecer uma água de qualidade para a população. Mas a gente também não pode fechar os olhos para a situação que a gente vive hoje. Então, assim, como uma medida, assim, a toque de caixa, vamos dizer assim, a gente precisa, né, pelo menos estar aí adquirindo, que eu acho que nos próximos 10 ou 15 dias a gente já vai estar fazendo isso, que é o cloro, né, que é o mínimo que exige hoje pela portaria do Ministério da Saúde, para a gente dar potabilidade para a água dos poços. Outra questão também, a gente já está vendo a questão de instalar alguns registros, para que quando forem feitos algum reparo nos poços, para que esse registro faça a drenagem dessa água, que a gente está falando aqui, a água suja, né, que está indo para a casa das pessoas, para depois começar o abastecimento, para evitar esses transtornos. Mas, enfim, então, assim, algumas medidas que são urgentes, que a gente já está tomando devido cuidado, mas, assim, o foco é nessa questão do SAAI. Então, o que a gente veio aqui pedir, né, encarecidamente para todos? Porque isso aí eu acredito que não impacta somente na água tratada para os jacenses, mas na saúde pública, porque hoje a gente não pode ter nenhum laboratório de análise clínica aqui no município, porque a água não tem condições mínimas para fazer as análises. Então, assim, a gente está correndo atrás, a gente vê que é uma questão de saúde pública, a população merece, o município também vai ter um acréscimo na qualidade de vida dos moradores com esse tratamento. Então, assim, o primeiro passo a gente está dando, que é apresentando um pouquinho o que é o SAAI, como ele vai funcionar. E, assim, na próxima terça-feira, né, vai estar vindo aqui para casa, para votação, o projeto que autoriza o município de Jaci a criar a autarquia. Mas esse é só o primeiro passo. Em seguida, a gente tem que montar um regimento interno, a gente tem que fazer um estudo de cargos e funções para, de fato, estabelecer a autarquia. Mas esse é o primeiro passo, é um passo muito valioso, que a partir daí a gente pode criar novas expectativas. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso que se trata uma autarquia, né? O projeto, a respeito do projeto, hoje a gente já tem o projeto pronto, através de uma parceria com um professor da UFLA, e o pessoal lá da Fibrasil, a gente conseguiu de maneira gratuita um projeto. Inclusive, esse mesmo projeto já foi aprovado na FUNASA. Ele está redondinho e a gente já submeteu ele para análise no BDMG e, graças a Deus, ele foi aprovado. Agora faltam algumas outras questões, que são etapas, né, a ser cumpridas, para a gente chegar aí, né, acredito eu, que lá para o meio do ano que vem, no máximo, a gente já ter uma resposta positiva desse 1,5 milhão que a gente está pleiteando no banco. Mas para isso acontecer, não basta só a administração municipal, né? A gente precisa do apoio dos vereadores para que, de fato, isso aconteça.
Pode ir para o último. Na foto. É.
Então, eu trouxe aqui uma foto que é lá do município de Córrego Fundo. Por que que eu trouxe essa foto? Porque o Córrego Fundo, ele é exatamente as mesmas características do município de Jaci. Lá são 10 poços artesianos, né? E são abastecidos para toda a população e eles atendem todos os critérios de potabilidade e enfim, e mesmo e o solo lá tem parecido com os teores de carbonato de cálcio. Então quer dizer assim que, apesar da gente pensar que o carbonato de cálcio ou o excesso de cálcio ele pode inviabilizar um tratamento de água, não é bem por aí, porque até na própria portaria do Ministério da Saúde, ele é permitido dentro dos padrões aceitáveis. Só a título de curiosidade também, a gente fez as análises, está lá à disposição, lá na Secretaria de Meio Ambiente, e a nossa água hoje de Jaci, o calcário que tem na nossa água hoje, ele é previsto pelo Ministério da Saúde. Então, apesar dela ser uma água com uma dureza elevada, que é o excesso de carbonato de cálcio na água, ele ainda atende dentro da legislação, que são, se eu não me engano, 5 ppm por litro. Eu não tenho certeza, porque eu não lembro de cabeça. Mas então, só para terminar, eu trouxe aqui um estimativo de despesas real. Isso aí acontece hoje, né, no município de Córrego Fundo, né, como eu falei, onde a gente teve a oportunidade de fazer uma visita. Então, hoje lá, a tarifa de água são para 15 metros cúbicos, ou seja, 15 mil litros de água por habitante, por imóvel, né? No caso, hoje eles devem ter lá, eu acho que em torno de 2.800 residências. E eles estão fazendo aí uma cobrança, já incluído o esgoto, eles estão chegando lá a um valor de R$ 24,00 para esses 15 mil litros de água, que seria assim, o mínimo, né? Uma taxa mínima, que é relacionado ao consumo. Porque a Copasa, só a título de curiosidade, a gente fez questão de comparar, primeiro que a Copasa, não, a tarifa mínima dela é para 10 mil litros de água. E para 10 mil litros de água, hoje, pelo menos em Lavras, na última conta que eu vi, está R$ 38,50. Então você já pode perceber aí o impacto, né? De 38 para 24, tem uma diferença. E isso que eu estou falando no mínimo, né? E aí depois... Agora você imagina numa cidade que assim, pelos estudos que a gente fez, daria uma média de 500 litros por pessoa, né? Numa casa aí de 5 moradores, uma média de consumo individual de 500 litros por pessoa, por dia. Entendeu? Então, assim, não é pouco, né? Eu acho que... E assim, e também tem as tarifas social. São... 15 mil litros.
500 litros dia, 500 litros por residência.
Isso, por residência, desculpa.
5 pessoas, 100 litros por pessoa.
Isso. Então, assim, e aí a gente também viu que lá eles têm uma tarifa, uma tarifa social, né? Que aí essa tarifa social, eu não entro muito no mérito dela, porque isso aí depende muito de como é criado o regimento interno, e são outras fases da criação da autarquia. Mas isso aqui é só para salientar o seguinte, que realmente aquela pessoa que não tem condições mínimas, que às vezes tem um salário mínimo e tem alguém que tenha um problema de saúde na família, ou enfim, qualquer uma situação que inviabilize o pagamento, a gente pode ter certeza que essa pessoa não vai ficar desassistida com relação a isso. Tem que participar dos cadastros CadÚnico, assim, essa questão mais voltada para assistência social. Senhor?
Felipe, vereador Rogério, se passar do mínimo ali desse, no caso, de 24, né? Reais por mês, em média lá, né?
Isso.
15 mil litros.
Isso.
Se passar,
aí
você tem noção do que do acréscimo?
Então, isso aí é uma coisa assim que tem que ser discutida. Porque isso faz parte da autarquia, mas ela é relacionada mais ou menos assim, vamos supor, 15 mil litros. Você passou 20%, você tem um acréscimo X. Se você ultrapassou 50%, você tem um pouquinho mais. Então, é de acordo com a porcentagem que passa em relação aos 15 mil litros.
Mas acho que eu não sou fazer pergunta direito. Lá, no caso de lá, você não pegou um exemplo do
Vereador Rodrigo, como é feito lá em Córrego Fundo?
Lá em Córrego Fundo
era estudo.
Então, lá em Córrego Fundo, eu acredito que eles têm um acréscimo de 8% a cada 3 mil litros. Ele já tem alguns valores pré-estabelecidos, mas porém eles têm um percentual, se caso não chegar a, igual está ali, 19 mil litros, aí já tem um valor um pouquinho mais. Mas aí, dependendo, se ficar entre 15 e 19, por exemplo, aí tem um percentual. Mas aí, como a gente está em fase de criação, vai chegar um determinado momento que a gente vai ser discutido isso, e aí a gente vai ter uma reunião onde, né, a gente vai poder opinar a respeito disso e chegar num consenso dessas porcentagens.
O senhor Felipe, vereador Márcio, sobre essa cobrança, vocês estão, vai funcionar, tal, vai acontecer depois dela pronta. Não vai ter cobrança dela assim, de repente vão começar a cobrar um mês que vem, para daqui um ano que vem ficar pronta essa SAI. Ou vai cobrar após ela estiver funcionando, aí todas as casas vão ter esse adorno na casa.
Deixa eu só falar uma coisa, talvez a gente não percebeu. É a questão seguinte, a gente só vai tomar iniciativa a partir do momento que a autarquia esteja montada. Então não podemos discutir, né? Esse é um parâmetro, ele trouxe um parâmetro ali, né, para exatamente a gente ter uma noção exatamente do que é cobrado hoje. Né? Acredito que de repente, né, esses valores para nós podem ser um pouco diferentes, e podem ser menores, entendeu? Vai ser isso, tudo vem da autarquia. E a questão da cobrança é simplesmente o seguinte, a partir do que a casa tem que ter um hidrômetro. Não tem nada que você possa cobrar se você não tem uma medição. Então, acho que a gente tem que aguardar um pouquinho. Né? Eu acho que o projeto tem que vir para cá, na realidade, o projeto em si é para montar a autarquia. Né? A gente está discutindo aqui a autarquia. Nós vamos ver isso aqui. A partir disso aí, sim, aí a gente vai começar a discutir exatamente a questão, depois dessa autarquia montada, né? A questão de valores aí. Okay. É isso?
Mas assim, só para exemplificar também, é o seguinte, toda autarquia, quando ela é montada, mesmo depois que ela esteja 100% funcionando, existe uma política de educação, né, da população, que a princípio a gente não estaria fazendo essas cobranças. Talvez ela inicia com 20% no primeiro mês, ou o primeiro mês seria de graça para o pessoal acostumar com o hidrômetro, acostumar com essa questão de ter um controle maior, daí no segundo mês 20%, no terceiro mês 40%, até que chega a 100%. Mas isso aí é gradativamente para que o quê? Para que a população também não seja pega de surpresa e não assuste logo de cara, né? Então, vai ser aos poucos para a própria população ir acostumando com o sistema de abastecimento de água.
Prefeito Fabiano, aqui, deixa eu te falar, Felipe. A ideia nossa, senhor Arnaldo, é também colocar o primeiro, segundo mês, medir realmente a água de cada residência e chega lá para o cidadão a tarifa, mas sem a cobrança. Falando, ó, você gastou tanto de água esse mês, se você fosse pagar, você pagaria tanto. Então, dizer, no primeiro, no segundo mês, para depois de fato realmente chegar a cobrança propriamente dita. Que aí, igual o Felipe falou, a pessoa já vai estar acostumada com aquela tarifa e com o valor, né? Que ela já vai ver, né? Opa, eu errei a mão aqui, gastei muito, vou pagar muito. Então, tem que segurar.
Senhor presidente, permite uma pergunta? Secretário, por favor. Vereador Rodrigo. Secretário, essa autarquia, esse trabalho está sendo feito, os estudos, né, do SAAI, né, que vocês têm expectativa para que seja aprovado até meados do ano que vem. E anterior a isso, parece que a prefeitura também vai começar a fazer um tratamento, né, na água, pelo que foi dito aqui. E aí foi tocado no assunto do hidrômetro. A intenção da instalação desse hidrômetro é quando? Depois que o SAAI for aprovado ou não? Ou depois que a prefeitura começar a fazer o tratamento da água? Né, quando que vai ser colocado o hidrômetro para poder já sim começar a fazer a cobrança dos moradores já sim?
A gente tem uma expectativa, o Rodrigo, de o seguinte, hoje, né, a gente vai, a primeiro momento, preocupar principalmente com a qualidade dessa água. Em um segundo momento, daqui num horizonte aí, talvez em janeiro do ano que vem, ou no final do fevereiro, é uma coisa que ainda a gente vai ser determinada, né? A gente está junto com o projeto do SAAI, vai vir um projeto que vai pedir autorização para a gente fazer parte do consórcio do Sul de Minas e SAAI. E aí, com isso, a gente já vai poder começar a pensar na compra compartilhada desses hidrômetros, até como maneira desse preço sair um pouco mais em conta. Mas assim, a partir do momento que a gente conseguir pelo menos dar qualidade na água dos poços, que é o primeiro objetivo, a gente provavelmente lá para fevereiro a gente já vai estar fazendo essa hidrometração dentro do município. Entendeu?
Ou seja, o hidrômetro pode, depois, né, do tratamento que a prefeitura fizer, o hidrômetro pode ser instalado antes mesmo do SAAI ser concluído, digamos assim.
Por exemplo, em Pedra Negra, as casas têm hidrômetro. Entendeu? Então, pode ser instalado antes, não tem problema. Na realidade,
Sim, ela tem hidrômetro, mas não tem cobrança. Ela veio com hidrômetro do patamar da Pedra Negra já antiga, que existia hidrômetro. Então, eles tiveram o funil, tiveram que fazer o mesmo patamar.
Então, por isso que eu estou falando, não tem a cobrança, na realidade, né? Mas o hidrômetro pode ser instalado, a questão é essa. Não vejo.
É vereador mais falando que a gente descobriu um tipo. Essa foi a minha outra pergunta. Ter hidrômetro é uma coisa. Cobrar antes de estar pronto, que é a minha dúvida. Eu queria saber, pode ter hidrômetro, é bom que duque tudo, mas que, e pro meu ver, que se tu saber, a curiosidade minha era essa. Iria ter hidrômetro, mas cobrar tipo de sair, pronto. Essa é só a minha dúvida. Se caso ia acontecer, tem que passar aqui agora.
Na verdade é o seguinte, a partir do momento que, assim, a gente vai ter ainda algum período, né, para fazer todas essas análises, mas de forma geral, assim que o SAAI estiver instituído com CNPJ, com tudo, automaticamente toda a questão de água e esgoto é transferida para o SAAI. E o que acontece? Nesse sentido, desde que o SAAI, como uma autarquia, ele responda civil e criminalmente pelas suas ações e consiga, né, vamos supor aí, atender a população com a potabilidade que é exigida pelo Ministério da Saúde, a gente já tem condições de estar estudando uma tarifa. Talvez não seria o mesmo custo de um tratamento convencional, sabe? Mas a gente não pode negar que mesmo adequando os poços, a prefeitura ou o SAAI, ela vai ter um custo com isso. Porque o cloro ele é comprado, as bombas dosadoras são compradas, as análises de água, as análises de bacteriológicas são pagas. E isso é uma questão seguinte, aí o SAAI ou a prefeitura, nesse momento, a gente tem que assumir um compromisso não só com a população de Jaci. A gente assume um compromisso com o Estado de garantir a potabilidade da água perante não só falar que é potável, através das análises bacteriológicas, análises de potabilidade e atendendo a portaria. Uma vez sendo dessa forma, a gente já pode prever algum tipo de cobrança, mas é como eu falei, não sei se chegaria a um valor que seria uma estação convencional, talvez um valor menor, que eu não posso estimar, mas a título de exemplo, vamos supor, R$15 por mês, não sei. Mas algum custo.
Foi a minha pergunta, né? Felipe, só completando a resposta.
Para pagar as despesas, vamos dizer assim, né?
A resposta à pergunta que eu fiz, então foi exatamente isso que eu né, tentei dizer, ou seja, o município vai ter um custo da instalação do hidrômetro e demais custos, como você acabou de dizer, ou seja, pode ser feito com uma cobrança de alguma tarifa que não seja alcançada essa cobrança que você passou, que é feita na cidade de Córrego Fundo, com tratamento do SAAI, mas pode ser feita alguma cobrança mínima depois que a prefeitura começar a fazer o tratamento disso, antes do SAAI.
Com certeza, mas aí, a partir desse momento também, a responsabilidade praticamente triplica. Porque o que acontece? A partir do momento que você está cobrando todo mês, E você assume um compromisso, igual eu falei, não somente com a população. Você assume um compromisso com o Estado e aí você tem que começar a passar dados semanais, dados mensais de qualidade de água. Então, quer dizer, aí não é mais a questão, será que é potável, será que não é? Não, a gente tem que provar através de análise. Então, quer dizer, aí a gente vai estar testando, inclusive, Rodrigo, a partir do momento que a gente conseguir adequar a potabilidade da água perante o Ministério da Saúde, já é possível viabilizar um laboratório de análise clínica até mesmo dentro da UBS, para que não precise ir em Lavras e já faz a análise, já sai o resultado tudo aqui. Inclusive hemodiálise, que seria que ela pode ser feita.
Felipe, a gente sabe que a reunião aqui não é para definir tudo hoje, mas é bom a gente vai dando umas ideias até para esclarecendo para não ter que chegar aqui e voltar tudo para trás.
Na realidade era antecipar, na realidade numa outra sala, é a questão dela, a questão do aumento do horário. A gente sabe disso, entendeu? Então, eu gostaria muito que, se você tivesse mais uma coisa para fazer a explanação...
Não, eu só gostaria de falar mais uma coisa, até que você pense lá. Tem a água e tem o esgoto também, né? Não foi falado do esgoto.
Porque está junto, né? A ET é com a...
Junto, mas a cobrança é separada, né?
Não, a cobrança ali tem um percentual, né?
Separado. É por litro, cada... só que é o menor o valor.
Não, eu não estou conseguindo enxergar ali que está pequeno.
São 15 mil litros de água, R$24, e 15 mil litros de esgoto, R$7, R$31.
É, ele é uma porcentagem em relação ao consumo da água.
E só para ser gente pensando também, tem as duas estações já, né? O tratamento pode também já estar negociado no... Com o SAAI, né?
Com certeza, já passa a ser uma propriedade
do SAAI. Felipe, eu gostaria só de fazer uma pergunta para você. Nós temos quantos postos fazendo hoje aqui?
Hoje a gente tem 11 em operação 10.
Você tem a noção da vazão de cada posto?
Então, na verdade, igual o prefeito deixou claro aqui, né? Uma coisa é a vazão outorgável, ou seja, a vazão que a Agência Nacional de Águas permite que a gente faça a captação. Hoje a gente acaba ultrapassando porque as bombas não tinham temporizador, então a gente trabalha 24 horas. Então acaba que eu não consigo fazer uma análise precisa de quanto de vazão que hoje a gente está tirando de cada poço. Agora com os temporizadores a gente tem uma planilha lá que tem a vazão outorgável de cada poço.
É, mas eu estou falando a questão por metro por hora, na realidade, a vazão de cada poço. Porque cada poço, por exemplo, ele tem lá 7... Metro cubo por hora.
Não, na outorga ela vem discriminado qual que é a vazão por dia, né? Você pode usar em litros por segundo ou metros cúbicos por hora. A gente tem esses dados.
Quando normalmente acontece isso, por exemplo, você encher uma caixa d'água, você calcula por hora, metro cúbico por hora. O que acontece isso? Na realidade a gente sabe que a demanda está hoje, né, excessiva. Então você, de repente, acontece que você consegue colocar lá na caixa 100 mil litros de água, entendeu? E na realidade, o gasto dessa água é tão rápido que às vezes ela é consumida em 4 horas, entendeu? Então a gente tem que saber exatamente, eu estou falando exatamente a vazão, porque é para saber exatamente cada poço, qual a possibilidade de alguma forma abastecer aquela área. Isso que, de alguma forma, me preocupa, porque você tem o poço, claro, você tem lá, tem uma vazão. Cada vazão tem são diferenciadas, entendeu? Isso que eu estou perguntando, porque a preocupação é que nós temos 11 poços, mas cada poço, a vazão dele por hora é quanto, mais ou menos? Isso que a gente...
Esses dados, assim, eu não consigo precisar para você, assim, de cabeça, mas a gente tem esse levantamento. Eu vou providenciar uma cópia e mando para vocês.
As pessoas falam, a gente não sabe exatamente como dar a resposta, mas... Sabe exatamente que a captação da água está sendo feita, mas a vazão em si, né, do consumo é tão alta que o poço não sustenta.
Tá ok. Tem mais alguma pergunta?
Ô Felipe, o vereador de Gerando, só para me entender melhor, vocês vão aumentar esse reservatório de água? Primeiramente vai ser começado a tratar pelo poço, né? No começo.
Nesse primeiro momento a gente vai executar as obras mínimas possíveis para dar condições de potabilidade, que é a cloração da água que a gente tem, até sair o financiamento do banco.
Então não será aumentado os reservatórios de água também não? Vai continuar os mesmos, as mesmas caixas?
Não, os reservatórios têm que ser aumentados, sim. Aí a gente já tem um estudo mais ou menos das quais são os bairros que estão mais críticos, e aí a gente já está... pensando em, às vezes, de repente, até... já está até, inclusive, está licitando as caixas aí para suprir a necessidade.
Então, e caso esse projeto venha aqui, aí provamos primeiramente o poço. Tem um prazo para vocês começar a captar água lá direto da represa?
Então, na verdade é o seguinte, o projeto não vai, assim, ele não vincula ainda aos poços. Na verdade, esse projeto que eu trouxe hoje é somente um pedido aos vereadores para a gente criar uma autarquia, só uma autorização para a gente começar a desenvolver o trabalho. Até os poços passam a ser propriedade do SAAI após todas as etapas estar concretas, que são lei de criação, regimento interno, plano de cargo e salário, organização estrutural do SAAI. Aí depois de todas essas etapas, aí de fato, sim, a primeiro momento ele vai continuar em propriedade do município, né?
fazer, aí a Secretaria de Obras vai continuar fazendo a gestão, mas a gente já identificou o seguinte, que a gente não pode se dar o luxo de esperar até isso tudo se concretizar para a gente dar uma resposta para a população. Então a gente já vai entrar com algumas medidas urgentes para que a gente consiga dar, atender o mínimo possível, de, que é a qualidade, né?
É porque tem vários locais aí que a água não consegue subir na caixa. Esse projeto vai resolver isso também?
Então,
vários bairros que a água não consegue.
Tem que resolver. De repente, o que acontece? Nessa licitação das caixas d'água, a gente pode estudar alguma maneira de comprar alguma caixa que seja um pouco mais alta do que a que a gente tem hoje, para que ela forneça uma pressão maior na rede, podendo então alcançar esses locais que ela não alcança.
Obrigado.
Então tá ok, né?
Vou agradecer ao Felipe aí e ao vereador por realmente fazer uma explanação referente ao SAE, né? E as dúvidas que nós tivemos, né, provavelmente vai ter, né, com certeza a gente chama vocês de novo aqui para dar uma explicação melhor. Até porque já até lá a gente sabe que está sendo montada a nossa autarquia. Ok? Muito obrigado aí ao prefeito e ao secretário do Meio Ambiente, o Felipe. Com uma palavra franca aos vereadores, né, em 10 minutos.
Gostaria de saber se algum vereador quer fazer sorteio hoje? Vereador Sabiá?
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, vereadores, senhor jurídico, funcionários da Câmara, funcionários da Prefeitura, prefeito, vice-prefeito, a ex-diretora Silmara, Leninha, Leandro, nossos amigos, todos vocês, sejam bem-vindos, boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, gostaria de iniciar as minhas falas falando sobre a praça. A praça, aquela praça ali, foi gastado um dinheiro no valor alto e, infelizmente, a praça está acabando aos poucos. Então, a grama da praça já acabou, já secou, certo? Eu acho que tem um caminhão-pipa aí. Esse caminhão-pipa deveria, no mínimo, umas 4 vezes por dia ir naquela praça ali, estar aguando a praça para não deixar morrer as plantas e nem a grama. Certo? Porque já fizeram até um trio para atravessar no meio da grama para poder chegar no jejum ali. Porque enquanto a grama estava verdinha, ninguém estava pisando. Mas depois que ela secou, todo mundo perdeu o respeito da grama. Então, eu acho que deveria usar mais esse caminhão pipa para aguar aquelas, para você ver se recupera aquela grama, para não ser preciso de arrancar e colocar outra grama ali. Esse é o meu primeiro. Então, gente, esse tratamento de água é muito esperado aqui já ser. Muito esperado aqui já ser. Só que eu continuo achando que se a prefeitura contratasse um químico para fazer esse tratamento por conta da prefeitura e evitar de estar sacrificando as nossas pessoas carentes do nosso município. Então, sou a favor do tratamento da água. Sou a favor do tratamento da água, mas acho que se contratar um químico, eu acho que o resultado vem melhor, tanto faz para a prefeitura como para os moradores de Jaci. Porque realmente esse pós-tesiano não comporta mais e não aguenta mais abastecer os moradores de Jaci. Mas nós temos água com fartura nessa represa, né, que poderia ser captado e ser tratado pelo químico. Então eu acho que, pelo menos, não iria mais uma vez sacrificar os nossos moradores. Também eu gostaria de falar mais uma vez lá do Novo Horizonte, que aquela rede de esgoto lá já era para ter acabado, e abandonaram e esqueceram de fazer a rede de esgoto. Então, eu peço que atende os moradores lá, o DJ Leandro está cansado de pedir isso aqui. É. Então, com pouco, gasta pouco para poder acabar aquilo lá. Eu acho que já deveria ter acabado. Não é esperar criar mais loteamento ali para ser beneficiado, para poder beneficiar empresário nenhum. Eu acho que deveria é dar continuação e acabar com aquele bairro, com aquela rede de esgoto lá. E também esse projeto do IPTU que está aqui na cama aqui, já falei na primeira vez, vou voltar a falar mais uma vez, sou contra ele, esse projeto, sou contra, porque esse projeto aí, como já disse, está sacrificando os ijacienses mais uma vez. Isso aí eu sou contra. Porque nós estamos aqui é para ajudar o nosso povo. Para ajudar o nosso povo. Porque eu vejo tanta gente aí na rua reclamando aí que não tem como comprar remédio. Agora ainda vem mais uma taxa d'água para poder pagar. E as pessoas não têm condições. Que as pessoas procuram e vai até a casa dos vereadores e fala, não está tendo remédio. E não tem como comprar. Então eu acho que deveria unir, mas para isso, para fazer uma administração para o povo de Jaci, não para sacrificar o nosso povo. Né? E não adianta, porque, como eu sempre falo, a minha casa está cheia, ou está vazia, a minha palavra é uma só. Minha palavra é uma só, não muda a minha versão. Tá? Porque eu estou é do lado da nossa população. Eu não estou aqui para sacrificar ninguém. Estou para ajudar e olhar aqueles que estão sendo precisados e socorrer aquelas pessoas que estão precisando. Porque hoje as palavras na rua é tudo uma só. 95% da população hoje está reclamando de remédio. Está reclamando da saúde. Está reclamando da assistência social que não tem uma fralda, não tem nada. Então, o nosso povo está sendo sacrificado. E nós não podemos aceitar isso aqui. Nós somos nós vereadores que foi eleito para trabalhar para o povo. No qual eu até tenho que parabenizar o vereador Evandro, que está fazendo um grande trabalho, está correndo atrás, conseguiu coisas que Jaci nem sabia, ele está conseguindo, e está mostrando para o povo, está tendo resultado o trabalho do vereador Evandro. Ele não gosta de usar a tribuna, mas eu tenho a liberdade para parabenizar, porque ele está fazendo um trabalho de acordo com o nosso povo merece, que nós precisamos de respeito. E respeitar a nossa população. E Jaci, hoje, está com 54 anos de municipação. E até hoje, eu nunca vi tanta gente reclamar conforme você encontra em toda a rua hoje da cidade. Todos os lugares que você chega, tem uma reclamação. Todos os lugares que você chega, tem uma reclamação. Certo? Então a gente deveria olhar isso aí com carinho, porque todos aqui são pai de família, têm família, e devemos respeitar a toda a família. A toda a família. Que está aí o nosso servidor, no qual está aí a ex-diretora. Teve o seu salário, por exemplo, devasado, e até hoje não conseguiu consertar o salário dela. E a arrecadação ainda está caindo. Ainda está caindo. E eles não estão olhando. A arrecadação está só caindo. E da agora para frente a tendência é só cair. É só cair. Certo? Vai chegar aí no fim do ano e no início do ano que vem sem poder nem pagar funcionário, hein? Isso aí vem acompanhando dia a dia. Porque hoje o coração de Jaci é ainda excelente. Se ela fechar as portas, adeus. Então devemos preparar. Não vamos ficar sorrindo com coisas passageiras, não, porque isso aí não funciona. Isso eu estou dando meu recado. Estou dando meu recado. Né? E eu tenho certeza que todos os vereadores estão aqui para isso. Hoje, por exemplo, quantas pessoas procurou eu, o vereador Rogério, o vereador Evandro, para fazer reclamação. Não é uma ou duas pessoas, não. O vereador Didier Leandro, foi várias pessoas. Então, nós estamos aqui para trabalhar para a nossa população. E não adianta a pessoa querer se enfeitar, querer se... Isso não funciona. Igual, por exemplo, o vereador Didier Leandro chega e fala, ah, o advogado da prefeitura chegou para mim e falou, sou obrigado a votar. É verdade, Didier Leandro?
Pelo que eu entendi, sim. Eu acho que a gente não pode ser obrigado, não, né? Se fosse obrigado a votar, não precisava ter vereador na Câmara. Assim.
Justamente, vereador. É por isso que nós somos eleitos para isso. Porque não tem advogado nenhum que pode interferir no voto do vereador. O voto do vereador é soberano. Ele está aqui para votar de acordo com a consciência dele. Ele não está aqui para ser coagido para votar projeto nenhum. Tem aqui para votar as coisas certas e de acordo com o projeto que você tem que analisar para ser votado. Porque hoje eu vejo muito consumo d'água. Mas em várias casas que eu tenho passado, não é casa de pessoa carente, não. Que está jogando água na rua, não é casa de pessoa carente, não. Entendeu? Então não é só pessoa carente que desperdiça água. Tem cidadão aí que acha bonito ficar jogando água no passeio, jogando fora. E vocês podem ter certeza, com os meus 25 anos de política, eu vou fazer valer nesse mandato. Muito obrigado.
Vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, os vereadores, a todos aqui presentes. Desejo a vocês uma boa noite. E os ouvintes da rádio, uma boa tarde. Como de costume meu, agradeço a Deus pela da oportunidade de estar aqui com vocês e vocês mais uma vez aqui comigo. Antes de começar minhas palavras, que a gente fica um pouco até meio nervoso, que a gente, eu não sou um cara que sei falar bonito, não. O que eu falo é que sai de coração mesmo, viu? Deixa tudo de ciência, porque se fosse para me falar bonito, eu estaria na televisão, estava em rádio, em outros programas. Então a gente está aqui para representar o povo jaciense e eu irei representar do jeito simples meu mesmo. Tá bom? Começando, eu gostaria de parabenizar o presidente da Câmara, o vereador Arnaldo Campos, pela medalha, onde ele me deu o prazer e a honra de representá-lo e receber em BH como um dos melhores vereadores aqui do município de Jaci. Senhor vereador, presidente, a medalha está aqui. É com o maior prazer que eu entrego para o senhor, viu?
Vereador Leandro, antes de mais nada, agradeço, tá? Eu tenho certeza absoluta, o trabalho dessa medalha não corresponde ao trabalho de nós, porque na realidade você faz parte disso, tá? E eu tenho certeza absoluta que quando, né, nós, de alguma forma, as pessoas, né, nos indicam, porque a gente está fazendo um trabalho adequado, correto, né, honesto, entendeu? Eu me sinto, né, realmente lisonjeado por ter recebido essa medalha, mas sinto mais ainda por você ter recebido essa medalha por mim. Até porque você representa exatamente aqui o anseio do povo jaciense. Agradeço a você por ter ido e, mais uma vez, né, agradeço as pessoas de alguma forma que, né, me indicaram como o melhor vereador no município de Jaci. Obrigado.
Mais uma vez, parabéns, Arnaldo, e que Deus continue abençoando o senhor. Voltando aqui, vou dar só uma breve resposta, aproveitando a oportunidade que o prefeito está aqui, onde foi citado na rádio, senhor prefeito, que às vezes o vereador fala aqui para agradar. E eu não preciso agradar ninguém, não. Se eu quiser agradar, eu vou no circo, eu faço minha festa, eu já tenho minha hora para estar agradando o pessoal. Então, o que eu falo aqui é porque o pessoal vem me cobrar. Como eu tenho comércio aqui, fica o dia todo lá. Aí o pessoal vem me cobrar e eu tenho que estar cobrando. como representante do povo, a gente está passando e cobrando. É, e nisso eu já deixo até alguns exercícios. Muitos chegam perto de mim para me cobrar, às vezes, cimento, remédio, uma consulta. O vereador de Geirando não tem condição de dar isso a vocês. E até que eu saio até fora do meu papel como vereador, né? Porque eu estou aqui para legislar, aprovar projetos que sejam de bom, de valoria ao nosso município e também representar vocês. Então fica difícil, o vereador não tem condições de estar comprando remédios, dando cimentos. Às vezes muitos vereadores fazem isso, mas eu acho que não é o correto. É, eu não estou aqui para ficar dando cimento, comprando remédio, para me garantir daqui 4 anos de novo. Então, eu tenho 4 anos aqui. Se alguém futuramente achar que a gente merece continuar, que vote pelo caráter do vereador. Né? Mais uma vez eu vou falar do esgoto lá do bairro Cantinho do Céu, que eu acho injustiça, porque já tem 8 meses e continua do mesmo jeito. Onde foi até um secretário, vou citar, não fica ruim, que eu, às vezes eu cobro o esgoto lá, mas eu tenho casa irregular, estou com a minha moradia irregular. Eu não tenho nada no meu nome no momento, então não tem como estar nada irregular. Né? Então, se eu tivesse irregular, a metade de Jaci está irregular. No município quase tudo está irregular. Inclusive de até mais funcionários acima que eu, que sou vereador. Então, eu não vou citar nome para não ficar ruim, mas assim que chegar mais cobrança, aí sim eu irei trazer a todos vocês quem realmente está regular. O projeto do PTU, como eu falei, infelizmente, peço desculpa se eu vou magoar alguém. Eu também não sou a favor, no momento, pela questão que não temos esgoto direito, não temos uma água tratada. Hoje o Brasil passa em crise, não só em Jaci. Então, está difícil para todo mundo. Não é só para os moradores, até para a gente mesmo está difícil. Se você for lá em casa, não tem vergonha de falar, não. Eu assumo aqui para todo mundo. Eu lá em casa estou com 10 contas de luz minha para pagar. E fico com dó quem chega para pedir eu pagar. E se alguém acha que eu estou duvidando, pode ir na minha loja amanhã que eu mostro. Porque às vezes não é porque a gente tem carro, mexe com evento, a gente tem condição de estar pagando, não. A vida da gente aqui, a gente que é mais simples, é difícil. É difícil. Então, acho que a humildade tem que permanecer em primeiro lugar. Porque quando o vereador hoje, ganha mais ou menos 1.900, quase 2.000 livros. Um prefeito já é 9.000, seu prefeito. Tem gente que não está ganhando, é 800, 900 reais.
DJ.
Aí é difícil.
Um minutinho só.
Gostaria de isso não entrar assim.
Então,
DJ, só um minutinho, só para lá, pode?
Só um minutinho, vai, só não corta o clima aqui.
Ô DJ, tem outra coisa que incomoda o povo de Jaciense. Depende de tudo de lá, você, emprego. O povo de Jaciense sai quase tudo de Jaciense para trabalhar em Lavos. Imagina agora, você está cramando que a situação está apertada, não está? Imagina o coitado de uma mãe de família que sai daqui, pega esse ônibus caro aqui de Jaciense. Até quando? Será que nós vamos tomar uma providência de abaixar esse ônibus? Voltar a carteirinha dos idosos.
Infelizmente, fica difícil, né? Porque, às vezes, muitos filhinhos de papai vão ouvir eu estar falando na rádio. Mas eu não tenho vergonha de estar falando o que eu falei que não. A gente tem que ser o que é. Você sou o que é. Você chega aí, você pega a dona Luísa, irmã do Heitorzinho, hoje acamado, numa cama. Aí vem, chega para ele reclamar que não tem uma fralda, 8 meses. Aí pega a moça ali, vou citar o nome, por um dia, no quarto pintado, 8 meses também. Aí uma vem pedir insulina, ia estar aqui hoje. Não veio, que às vezes tem até vergonha. Como que a gente faz? Eu não sou contra a administração, sou contra o executivo, não. Eu sou a favor do povo, que for bom para Jaci. Chegou o projeto... Vai chegar para nós o projeto sair, é um projeto que a gente tem que analisar, porque Jaci, infelizmente, precisa ter um tratamento de água, porque do jeito que está, não vamos ficar sem. A gente vai estudar, analisar, se for bom para a população, que a população também tem que entender, porque do jeito que está e faltando água, tem lugar que não chega água, uma água suja, não podemos continuar. E também, o município vai crescendo. Às vezes fica difícil uma prefeitura também já bancando tudo, né? Porque ainda mais no momento de crise aí a gente tem que ser realista e sincero, tem que pensar bem o que vai fazer para não afetar muito também a população. Voltando no PTU lá, o projeto, onde fala que a gente deve ler, a gente lê sim, só que tem que ser mudado sim, mas eu acho que não é o momento ainda, porque para você mudar um projeto desse, acho que o GCS precisa ter melhoria primeiro, para depois estar mandando esse projeto para cá, para a gente estar aprovando. Porque ou você vai pagar IPTU, não tem água. Lá em casa mesmo não tem água, muito difícil ter água lá. Lá a gente tem que ter uma bomba sapo para estar jogando. Vizinha, mesma coisa. 11 horas da noite, tem uma boiada de bomba jogando água na caixa. Coração está pro buraco. Eu acho que é porque o DJ vem falando muito contra o executivo, pedindo muitas coisas. O meu bairro lá no Horizonte foi esquecido. Industrial, porque eu sou de lá, né? E antes poderia ter tampado os buracos lá primeiro para depois vir arrancar o canteiro e recapear e ir para Macaia. Mas preferiu arrancar o canteiro, estava pronto, recapear tudo para Macaia para depois não foi lá ainda, né? Aí depois o vereador está contra, o vereador não é contra. Eu sou a favor da população. Então fica difícil. Licitação, várias vezes eu fui lá, seu prefeito, te falar, vai dar problema. Não está andando. Entra no ouvido e sai do outro. E a hora que chega, o procurador vem falar que a gente é obrigado a votar, se não dá problema para a gente, que porque eu perco o meu mandato, eu vou votar de acordo com o que a população merece. Para mim, não merece ainda o aumento do PTU, desde que a cidade seja regularizada. Peço desculpa a todos aqui, pelo jeito que eu estou falando, porque a gente tem que ser realista. Eu falo o que vem de coração, não tem nada escrito do que eu estou falando aqui, eu não preciso estar lendo nada. Então, agradeço a presença de vocês aqui mais uma vez.
5 minutos.
Mais uma vez. Mais 5 minutos? Eu consegui falar uns 10? Agradeço a presença de vocês mais uma vez aqui. Espero que todos possam entender, prefeito, vice-prefeito. Não sou contra. Se for bom para o município, eu estarei com vocês, tá bom? Se trazer coisas boas para o município, com certeza o vereador Didier Leandro está junto. Obrigado a todos vocês, uma boa noite a vocês e uma boa tarde aos GCS.
Vereador Cipriano. Boa noite, presidente, meus amigos vereadores, vice-presidente, nosso secretariado da casa. E eu gostaria de agradecer a presença também de todos vocês aí, que venha sempre, essa casa está sempre aberta. Hein? O nosso amigo prefeito também se encontra aqui, nosso radialista está aí, o Vitor, participando da nossa reunião. E os demais aí, que seja bem-vindo. Eu gostaria de fazer um pedido para o nosso amigo, o prefeito, porque eu estou tendo uma reclamação aqui da escolinha aqui, que está faltando um poste aqui na entrada para lá. E até que legaliza esse poste, aí faz esse favor de colocar uma lâmpada, porque está tendo pessoas fumando droga ali, aproveitando que é escurinho da porta da escola. Isso aí não pega muito bem, não. Então não vou dizer a pessoa que reclamou para mim, não, então, porque fica até sem graça, né? Então a gente faz o pedido, vem como vereador, e faz o pedido da pessoa e precisa declarar. E nosso secretário de meio ambiente, agradecer a você pela explicação também, sobre a água. Os te ajudam também aí, o primo, né? Então, seja bem-vindo, o nosso secretário de obra está aqui também presente. E vou fazer um novo pedido, nosso amigo prefeito também, que a gente tem que dizer assim, né? Você como prefeito, eu como vereador, e todos nós aqui, nós se tornar amigos mesmo, de verdade. Então a gente tem que dizer assim. É, eu tive andando na zona rural, então eu ouvi, eu sei que essa firma já está na licitação, já, só falta acabar de legalizar, igual só assinar, igual eu conversei com o secretário do meio ambiente, ele informou tudo certinho, é porque está na presença, mas ele quer trabalhar bonito aí para nós, aí para nossa região. E então eu andei na zona rural, eu vi muita gaiada nas estradas, sabe? Isso aí seria bom, essa firma de abreviar, fazer umas limpezas nessas estradas. Aí vai passar um caminhão baú, fica ali com medo de bater um galho, estragar o baú. Igual eu já vi acontecendo nesse viaduto mesmo. Vamos tomar uma atitude nesse viaduto, prefeito. Porque ali é uma cerca da nossa cidade. Atravessou um caminhão na ponte de Macaí, fechou ali, coitadinho do Jaciense. Eu tive uma ideia por mim mesmo. Então vamos cuidar disso aí. Igual foi falado que tem um projeto, o vereador Márcio me mostrou, uma estrada ali, passando por cada viaduto, sai lá na baixada lá do nosso conhecido por Quizinho, né? Que Deus já tem em suas mãos. Que Deus dá um bom descanso a ele. E também falar sobre eu, vereador DJ, representamos o nosso presidente da Câmara em Belo Horizonte ontem. Até o prefeito também estava lá, correndo atrás de recursos também. Então, isso aí, até ele disse, não, o presidente de Jaci, que seja bem-vindo aqui. Sou prefeito, nós já estivemos aqui também junto com ele. Então até gostei, viu? Foi muito bem recebido ali.
Vereador, eu agradeço mais uma vez também a você, né, e ao vereador Leandro por representar a Câmara.
Inclusive aqui eu peço desculpa pelo meu atraso. Eu estou até em carro diferente, está aí fora aí. Pode ali olhar que você vai ver. Eu saí de Oliveira faltando 5 para 6. Então eu tive que andar um pouquinho para consegui chegar aqui até nesse horário aí. Então não foi brincadeira, não. Não foi de andar. Aí, gente, então eu vou agradecer pelo o pedido que eu fiz, que foi feito. E agora espero que esses pedidos que eu estou fazendo aqui seja feito também. E nossa rua João Correia lá está precisando do quebra-mola. Eu tinha conversando com um colega lá da contenda, esses dias, o carro passou com velocidade, passou até em cima do cachorro, perto da esquina, lá, pra cima da minha casa. Então, é igual eu já disse, às vezes na perna um dia, esses motoristas não andam tanto igual andam ali. Porque às vezes lá pode até ter medo. Mas dentro da cidade que pode sair uma criança no qualquer momento, tem que prestar atenção nessa parte, ele não está nem aí. E eu quando estou passando, eu estou dirigindo na rua, que eu vejo um caminhão parado, eu já maneiro, eu penso comigo, vai atravessar uma criança na frente ali, então eu já fico aquilo na mente. Então isso é atitude motorista, né? Mas tem muitos que não pensa. Então vamos tomar atitude, fazer um menos dois quebra-mão na rua João Correia. O pessoal está me cobrando isso aí. E eu também cobro, porque é minha rua e se torna perigoso ali. Muitas crianças precisando disso aí. E relembrando também do nosso povo do Ipiranga lá, que é a parte do transformador, que eu não sei o que está ocorrendo lá ainda. Senhor prefeito, aqui sobre a falta de energia. Porque eles puseram um transformador fraco. Já foi conversado sobre isso, não foi? Então, aí, o que acontece? Ou foi aumentando as casas e daí por diante. Então, o que acontece? Agora, se o chuveiro é 120 watts, lá tá, se eles ligam o chuveiro daqui, ligam outro de lá, está caindo para 80% ali. Daí, então, não está tendo condições. Vamos ver se não é legaliza essa parte desse transformador para ele lá. Olha essa luz do calé, que precisa muito dessa luz lá também. que eu já vim pedindo isso aí, né, para a prefeitura, conversando lá com o engenheiro aí, ó, e até foi, falou com ele sobre os papel lá, sobre a zona rural, né, que lá eles pagam como rural, né. Então vamos ver se não é previsto para eles, coitado, que ele é tudo amigo da gente, e a gente como vereador tem que pedir a favor desse pessoal. Eu vou encerrar por aqui, gente, agradecendo a presença de todos vocês. E o meu boa tarde aos ouvintes da nossa Rádio FM. Tanto vocês aqui do local, como todos vocês da região. Que Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite. Vereador Márcio.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, demais vereadores, senhor prefeito aí, vice-prefeito, a todos presentes aí, os colaboradores aí da casa, jurídico. Eu queria primeiro começar minha fala aqui, agradecer ao deputado Fábio Xerém, onde disponibilizou o valor de R$120 mil para a saúde de Jaci. Já está, foi feita a emenda, está aprovado, vai depender só de alguns burocráticos da prefeitura, que até, parece que eu conversei com o Fabiano, já está resolvendo, dessa forma que vem, está liberado, falta só a prefeitura resolver, então já está bem encaminhado. Referente à praça, realmente o que eu venho dizendo ali, o Sebastião, teria que ver realmente a questão de aguar tal com o caminhão-pipa ou ativar a bomba ali, se for o caso. Mas também, quem sabe, a gente está estudando aí, junto com os funcionários que tanto mantém limpa a praça, que cuida, de repente poder capacitar algum deles na arte de jardinagem para estar dando a manutenção com mais precisão na questão da grama, flores, essas coisas. Só o pessoal sei que já cuida, mantém limpo, faz a parte deles. Mas quem sabe poderia, de repente, pegar algum deles e está aprimorando eles nessa área de jardinagem, para que mantenha essas praças, porque é tão bonita as praças, chega igual está agora com as IP lá, todo mundo pode testemunho de ver florido ali. Agora imagina uma grama verde para contemplar aquela beleza, seria legal. Então, de repente, o Fabiano, o prefeito aqui, estuda com um deles lá, um leal tira um, de repente paga um curso para eles, capacite eles para que cuide direitinho do jardim, tenha noção do momento certo de adubação, essas coisas. Agora, referente ao bairro Novo Horizonte, é uma coisa que a gente vem falando toda vez, e o que acontece é o seguinte, estava aguardando projeto, eu preciso de um projeto, ia fazer um projeto. Hoje, eu sou prefeito, secretário, tenho aqui o projeto em minhas mãos, num valor que, ao meu ver, quem me passou, trabalho com isso. O Toninho sabe lá, quem que é, já tem que dizer o que eu estou falando, que é a trabalha com isso, logicamente, eles trabalham com valores, tem que trabalhar com valores baixos. Então, eu tenho aqui um projeto simples, está em minha mão, que poderia atender uma AET lá no Novo Horizonte. Tem, já está até como o Sebastião está pronto, poderia ser uma bomba, mas se quiser fazer uma AET, tem aqui um projeto na minha mão. Então, o que acontece? Esse aqui eu vim trazer, porque a gente for analisar bem, está chegando o calor, está chegando o verão, não se toma iniciativa, não mudou o cenário. É uma questão de rapidez, não tem como esperar. Isso aqui é uma ética, uma coisa que fazendo para o bairro Novo Horizonte. Não vou trazer isso aqui, todos os vereadores estiverem pensando que eu estou para futuramente, para futuras instalações de condomínio, loteamento lá não. É uma coisa, é um projeto que se precisar disso, está aqui. Eu sei que você também tem capacidade de procurar e de fazer esse projeto. Não deixar a situação da nossa entrada da nossa cidade, do nosso bairro, dos nossos companheiros que moram lá, inclusive o DJ Leandro aqui, e naquela situação. Eu venho aqui falar, trouxe aqui o tratamento, o projeto está aqui, como também tinha o esboço da entrada de Jaci, está aqui, só basta querer. Eu acho que às vezes festa é importante, eu acho que quem não gosta de festa, mas fazer festa depois que está tudo arrumado a casa seria legal. Porque a gente poderia, de repente, pensar no lugar dessa festa, fazer essa et lá, ou instalasse essa bomba. Acabava com essa conversa nossa, não teria mais aqui, o pessoal estaria satisfeito. Já são 8, praticamente para 9 meses, que a gente cobra a mesma coisa. Então eu tive a liberdade hoje de procurar quem conhece na área e trouxe aqui, ó. Está aqui
um projeto, se quiser, se for interessante para vocês, está aqui à disposição. É uma coisa mais simples, simplificada, e que atende até um total de 290 casas, me parece aqui. E seria um projeto de, me parece que o projeto fica em 220 mil, essa ética aqui. Mas, se for analisar que você vai gastar aí uns 70 mil, 80 mil, ou um pouco mais em festa, quem sabe, vamos pensar, vamos dar uma solução, ou põe uma bomba mais barata, não sei, isso não é questão, ah, o mais tá, não, eu estou fazendo, o pessoal cobra a gente, vai desculpar, não leva mal o pessoal executivo, mas temos que falar, que vem cobrando, vem falando, eu não falo nem pelo DJ Leandro, realmente porque ele está aqui, mas eu tenho companheiro, tem companheiro que trabalha comigo lá, tem amigos lá, tem situações que eu tive lá, presenciei há 6 meses atrás, já estava horrível, imagina hoje como está ficando, imagina que mais um mês, quando o calor começar a permanecer, mosquito vai complicar a situação deles lá. Então, está aqui, é uma coisa fácil de fazer, pelo que eu tenho visto, o que me passou dessa forma, porque conheço muito, conhece bem o campo, me deu esse projeto, conhece esse conhecimento, mas é uma coisa simples e barata e funcional. Tenho aqui, porque eu estou te postando que conheço. Mas tem outras empresas. Essa aqui não vou nem citar nome, porque às vezes quem segue consulta. Mas eles trabalharam com esse aqui e acharam um preço viável. Então vejam com carinho, às vezes repito fazer festa. Eu adoro festa, adoro, mas não estou dizendo festa. Outros gastam mais que poderia ser evitado para estar fazendo isso aqui funcionar lá para o Novo Horizonte. O outro, o senhor referente ao projeto de lei 0517, PTU e TBI, eu falo o seguinte, não entendi realmente o projeto, sei que é o objetivo regularizar, mas a gente analisa o seguinte, tipo, vi valores que centro tem valores bem altos. Não é porque a pessoa mora no centro, propriamente dito, que tenha condições de estar pagando o PTU, porque mora lá. E já se for analisar bem, grande parte é centro. Então, eu não sou contra que legalize. A única coisa que eu, já conversando com o senhor Arnaldo aqui, a gente precisa que a prefeitura mande, ou quem fez o projeto, que venha esclarecer. Até hoje eu não entendi. Tem muita coisa que, para mim, meu ver, vereador Márcio, vago. Então, não é questão que estamos contra. Estamos, são valores que a gente tem que entender. De que forma será cobrado. Agora, lógico que quem não pode, deve ser isento, ou pagar o mínimo, e quem pode pagar o valor correto, com certeza isso aí tem de parabéns, com certeza eu não sou contra e sou bem a favor. É uma coisa que precisa ser feito, precisa olhar com carinho. Mas da forma que veio para cá, para essa casa aqui, eu, no meu ver, ainda fico, estou indeciso. Não tem como votar a favor do jeito que está. Até que quem fez venha e esclareça a realidade, como será funcionar, como vai funcionar de tal forma que até eu acho que o mesmo presidente ficou na dúvida até hoje, senhor presidente. Parece que não tá claro. Bom, para mim não estava na outra reunião passada. Para mim não ficou, e eu acho que os companheiros também aqui podem dizer a mesma coisa sobre o projeto de lei, o 0507 PTU. Não somos contra, só queremos que esclareça valores, porque quando se mexe em valor, a coisa é complicada, porque não sabe que a gente vai cobrar o certo. Inclusive o pessoal na rua chega e pergunta, como que você vai, como que vai funcionar isso? Eu não sei dizer. Agora, referente a SAI também, é uma coisa interessante, que venha, ótimo, somos a favor. Também temos que ver a questão de valores. Vamos olhar direitinho, porque nossa cidade, por mais que tenha uma renda que venha da empresa Camargo Correia, mas a nossa cidade é uma classe dela, o pessoal é salariado, muitos são salariados. Então, temos que ver de que forma vai ser cobrado, mas que venha. A gente não, eu não sou contra a SAI, não, que venha. Realmente tem muita gente que passa na cidade de falta de água. Isso aí é horrível. Além do esgoto ser complicado, não ter esgoto, a falta de água é uma coisa que deixa complicado mesmo, então sou a favor, mas que a gente tem que ver com carinho, o que a prefeitura pode fazer, referente ao valor de valores, que seja conversado e posto em prática, mas que dê agilize, que aconteça. A gente está aqui à disposição, vamos estar sempre apoiando, mas vamos ver com carinho a questão dessa água.
Pode falar, Luiz? O vereador de Leandro. Marcelo, a gente vê a dedicação sua também lá pelo bairro Novo Horizonte, como a dos demais vereadores, o Rogério, o Sebastião, o Evandro, todos os vereadores, até mesmo o Arnaldo vem falando. Parece que falaram que ia trazer um projeto de mais um loteamento para depois fazer a rede esgoto lá. Eu já vou de cara falar que eu não aprovo projeto nenhum para novo loteamento lá com rede esgoto para nós. Ficamos aquela merda, aquela bosta que vai estar lá. mas eu não aprovo.
Mas com certeza. Ô, Márcio.
É.
Vereador Bia falando, Márcio?
Pois não, fica à vontade.
Ô, Márcio, sobre aquela carreta do Novo Horizonte que tombou lá. A Camargo Correia prestou toda assistência para limpar lá, né? Pô, só que tem aqui mais outra bomba para Jacia, né? Aquilo ali ficou uma vazão. Se pontar um caso equilibrado lá, morte.
Com certeza.
Eu acho que você deveria arrumar aqui o guarda-rio.
É cobrado o pessoal do DR, né, que eles estão fazendo a manutenção lá. Referente ao bairro do Horizonte, é com certeza. Eu vou cobrar o bairro do Horizonte, o bairro do Mateus, Serra, todo o bairro que necessita. Eu vou estar apoiando. Então, esse projeto que eu trouxe aqui é para atender o bairro do Horizonte. Até seria, eu creio que o executivo não iria usar desse aqui para atender um loteamento, que eu também não sou a favor. Eu estou fazendo isso aqui e correr atrás para o bairro do Horizonte. Tá? Isso eu vim dizer o que o bairro do Horizonte necessita e estou aqui para que veja funcionando aqui lá.
Esse projeto, mais ou menos, valor de 200 mil.
É, 220 mil, é.
Se com 15 eles não arrumou, infelizmente, esse vai ser pior.
Esse, né, é um ET, lá é um bombeamento, fica à vontade deles, né?
E que se eles quisessem, vou chutar 15 mil se eles botavam funcionando.
É.
Chutando por alto.
É, eu é uma ideia, igual eu tive o esboço da entrada de Jaci, também está aqui, está para eles aqui. O...
Você tem 2 minutos.
Tá, eu quero terminar essa palavra, o prefeito aí, referente aos salários de funcionários que ainda não tiveram posição. Olha um carinho, passa para a gente, porque a gente possa passar para eles uma posição referente aos salários aí, a gente está aguardando. O mais, eu queria agradecer a todos, uma boa noite a todos presentes aqui. E uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Obrigado.
Vereador Gabriel. Boa noite, presidente, a todos os ouvintes. E contando com a presença do prefeito e o vice que hoje na Câmara, entendeu? Aí já fica mais fácil para a gente reclamar os pedidos que tem que ser feitos na cidade. Primeiro eu vou começar no chefe de obra, Antônio. Antônio, toma providência sobre aquela caixa d'água subindo na casa do Deca. Lá tem um bueiro lá, está correndo risco para a população e as crianças lá. Tem uma tampa... É sobre o registro lá, é só chegar lá e vai ver o defeito lá. E que lá faz bem tempo que está daquele jeito. Senhor presidente, esse ônibus está caro para a população de Jacê. Emprego em Jacê não tem, senhor presidente. Eles têm que sair de Jacê para trabalhar em Lavras. Será quando que o prefeito ou o vice vai tomar providência de baixar esse preço do ônibus? E a outra, eu fui na São Cristóvão e pedi uma folha lá, e eles estão me explicando para mim, eu não dou para entender certo. É sobre as pessoas idosas. A pessoa idosa, 3 meses, tem que ir lá tirar um documento. Será que ele vai ter que andar com o documento na mão para chegar para o motorista? Toma. E outra, eu cheguei e reclamei na São Cristóvão. Tem um rapazinho que tem problema de cabeça de latim. Eu já vi várias vezes o motorista tirando ele para fora do ônibus. Hoje eu cheguei no São Cristóvão e vou pedir. Na hora que tiver de Jaci palavras, não traz ele. Na hora que tiver de Lavras para Jaci, eles são obrigados a trazer. Eu já vi eles colocando ele para fora. Mas chegou uma hora que eu vou descer do meu carro e vou pegar o ônibus junto com ele. Quer ver, não, que eles coloquei para fora. Aí vamos ver o que ele vai fazer. Senhor presidente, essa rua aqui subindo a Vigilato de Rosboa é uma estrada muito perigosa. Ali perto da delegacia, ali não existe faixa mais. O Hotel São Geraldo, aquela via está perigosa. Na hora que um carro bater, quem vai ser o culpado? Vai ser o pedestre ou vai ser o carro? Aqui, quer dizer, no banco, aqui é parte de idosos. Pessoa que vai receber no banco ali. Ali não tem uma faixa. Eles lembram de fazer faixa só na porta da escola. Não é só na porta da escola que põe faixa. A cidade tudo está precisando. Senhor presidente, por hoje o exército. Obrigado. E, senhor presidente, eu quero alertar sobre os ouvintes da rádio Jaci. Chegou uma pessoa perto de mim e falou assim, os vereadores têm que aprender a falar. Não, senhor presidente. aqui nós falamos, igualzinho, nós chega aqui. Os horários estão dando errado, nós falamos boa noite, só que tem que ter pessoa que quer corrigir a gente. Eles têm que pensar muito bem, porque aqui é gravado às 7 horas da noite, senhor presidente. Aí isso fica enrolando. Vai passar nós falando 2 horas da tarde. Isso é errado demais. Por quê? Por que não passa nós mais cedo para depois passar o prefeito para falar em segundo depois? Aqui não tem nenhum vereador analfabeto, senhor presidente. Só não está batendo a hora certa. Senhor presidente, eu não vou encerrar meu caso também não. Sobre que o bairro São Mateus, aquela está um pouco vergonha da pracinha. Aquelas casinhas que a caixa fez, que casa mal feita. Eu tive essa semana lá, domingo, eu tenho minha foto na mão. Eu deparei com uma água correndo, descendo aquelas casinhas, senhor presidente, com pneu, vaso jogado, assim. Senhor presidente, tem que ter mais amor na população. Passei, não tem. Tem que ter essa peixe ali, ó. Se plantar 2 carros de um lado, você vai ter que pular no meio do mato, porque não tem passeio. E a pracinha também lá. Aqui a pracinha, não existe cuidado com a pracinha, que ela é um passo de animal andar. Ali não existe nada nela. Quem é que montou esses casinhos, presidente? Já havia tomado providência, entendeu? Cadê a pracinha que deveria ter naquele bairro ali? Que ele foi uma casinha. Foi a caixa que fez aquelas casinhas. E eu vou encerrar, senhor presidente. E obrigado, boa noite a todos. E bom dia aos ouvintes. Não sei, dependendo do horário que vai passar, entendeu? Aí fica esse alerta, gente. Aqui não tem vereador burro, entendeu? Me desculpe se eu estiver falando errado. É só os horários que não está batendo. Para nós aqui é boa noite. Para vocês, eu não sei se é boa tarde ou bom dia, porque o nosso horário não está batendo, eu não sei. Define um horário para todo mundo ficar sabendo. Obrigado, me desculpe se eu fiz algum erro, senhor presidente, porque tem certas pessoas que criticam a cara da gente. Não, nós estamos aqui para trabalhar para a população. E sobre aquilo... Eu vou mudar outro assunto também, presidente. Sobre aquela rua, João Firmino Salgado ali, aquela rua ali está bem perigosa. Por que o prefeito e o vice vai lá, leva um eletricista, põe 2 refletores ali, e até tomar providência. Colocar um braço no poste. E ali já foi várias vezes saqueado. Uma boa noite a todos. E não sei o horário que passou. Um bom dia, uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Boa noite, tchau.
Vereador Rogério.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, ao nosso servidor da Câmara, ao nosso vice-prefeito presente, a todos os cidadãos aqui presentes. Boa noite a todos aqui presentes e uma boa tarde aos ouvintes da rádio que vai ao ar na sexta-feira. Eu vou iniciar falando da apresentação do projeto da água, né, que vai chegar nessa casa para ser apreciado, e inicialmente já deu para ver, né, e questionar algumas coisas. Nós temos aqui já o tratamento quase 100%, né, do esgoto municipal. Tem a questão do valor mínimo, né, que foi explicado, 15 mil litros de água, mais ou menos R$24,00. E 15 mil litros de esgoto, que vai ser referente, 7.032, então um total de 31 e pouquinho. E foi dito muito bem pelo DJ Leandro, pelo vereador Márcio, todos aqui que eu pude ouvir, o país realmente encontra-se numa situação complicada, tanto né, política quanto financeiro. Então a gente preocupa sim com a nossa cidade, a cultura qual nós vivemos, né, que foi, é uma cultura da questão de gasto de água e demais coisas que nós fomos criados e acostumados com isso. E temos também que tratar a água sim. Então nós temos que partir do princípio que temos que fazer tudo isso de uma forma que não seja prejudicado ninguém. Né, estudado da melhor forma possível, né? A prefeitura está pleiteando também um financiamento de 1,5 milhão, né, no qual vai ser apreciado também para essa Câmara Municipal. Então, percebemos que a Câmara Municipal tem muita responsabilidade. Né? Então, isso é importante, nós sabemos aqui, saber colocarmos isso aqui diante da população, dos nossos ouvintes, porque o prefeito faz muito pouca coisa se a Câmara não autorizar. E depois não adianta falar que a Câmara não sabia, porque antes de fazer a Câmara aprova. Inclusive os orçamentos que estão vindo aí, tudo isso que está incluso nos orçamentos e no PPA que vai chegar a essa Câmara. A não ser certas coisas que já estão previstas no orçamento, né, gente, que essa terceirização que eles vêm fazendo. Eu já falei nessa casa, tomara que esteja certo, né, nas medidas que ele toma, porque ele foi eleito para representar a população e encontra lá para isso, para tomar as decisões. Se for bem, parabéns, nós estamos aqui para aplaudir. Se for mal, ou se acharmos que devemos tomar algumas medidas, estamos aqui para isso também. Então, que sirva de alerta e que não gostaria também de falar, senhor presidente, que a nossa rádio não seja um instrumento de intrigas entre o poder legislativo e executivo. Eu acho que tem que ser respeitado as partes. O vereador ele tem que ser respeitado naquele que ele vota, porque o voto é dele e faz o voto que ele quer. Ele está aqui eleito também pelo povo e está representando o povo. Então eu acho que nós devemos falar aquilo que nós ouvimos e trazemos aqui para essa tribuna. E não sermos questionados na rádio, porque eu acho que nós estamos aqui, eu falo muito isso, nós somos 9 vereadores, demais estão mais presentes no meio do povo, não que o prefeito esteja presente, mas ele é um só, e nós somos 9 vereadores, onde nós trazemos tudo que aquilo que é passado para nós falarmos aqui no plenário. Eu jamais vou me calar das reclamações da nossa população. Eu sou da mesma forma que os vereadores comentaram aqui nessa tribuna. Eu, se a Câmara tiver uma pessoa e tiver 1,000, para mim é a mesma coisa. Projeto, pressão de projeto, a gente não existe isso. Eu acho que nós estamos aqui para sentarmos junto e ajudar. O prefeito falou aqui que quer a união e precisa dessa Câmara. E essa Câmara também precisa dele. Então nós precisamos unir e não está tendo essa união. Se não tem uma solução para o FEMED, não tem uma solução para... Vamos sentar junto e tentar achar uma solução. Que o município é o município que tem a maior renda per capita da região. Isso para não falar de Minas Gerais. Então nós estamos aqui para isso, para estar alertando e ajudando a administrar. Mas para isso tem que deixar nós ajudarmos. E quando nós chegamos nessa tribuna para falar... Nós estamos aqui para falar, para afrontar, não. Nós estamos aqui para ajudar. E com tudo isso que nós falamos aqui, é para estar ajudando. Querer ou queira não, nós vamos falar. Pode estar aqui, não precisa estar. Eu não vou medir esforço em hora nenhuma para estar falando. Então eu acho que sirva isso aí para todos. Estamos aqui, essa questão. Eu estou de acordo, dou apoio para todos os vereadores aqui. Muitos me procuram e eu... Não é que eu sei mais não, porque eu tenho mais tempo aqui na Câmara. E aquilo que eu posso auxiliar, eu faço aquilo que eu posso. Essa questão do Novo Horizonte aqui, de esse projeto que o vereador Márcio trouxe aqui, interessante sim. Manda para a prefeitura e vê o que pode ser feito. Questões da festa, eu também gosto muito de festa. O vereador Márcio citou aqui muito bem. Festa é muito bom, mas eu já falei na reunião passada. Tem que fazer primeiro também o dever de casa. Fazendo o dever de casa, pode fazer o que quiser fazer. Não tem problema nenhum. Eu acho que é bom é saúde, é bom para nós, gente. Eu acho que um show aqui na praça anima, é tudo bom. Né? Então eu acho que nós estamos aqui para isso, é para estar orientando, pedindo. Muitas das vezes eu tento até fazer uma ponte, apaziguar alguma coisa. Quando isso vem, que deixa a gente tomar essa posição. Quando não tem, não tem jeito, não tem jeito de voltar atrás. Então eu estou vendo essa câmara caminhando de um lado, que daqui a pouco vai estar paralelo e puxando ao contrário do executivo. Isso é ruim para o município. Mas quando não se há união, tem a desunião. E nós, eu principalmente, eu não quero isso. Há muitos anos como vereador e eu estou aqui para ajudar o prefeito naquilo que a gente pode. E naquilo que ele deixa também, né? Porque se não deixar, não tem como se ajudar. Então, muitas das vezes eu tento apaziguar muitas coisas aqui nessa Câmara, já apaziguei muitas coisas. Eu gosto de apaziguar e tentar resolver, porque é melhor resolver por aqui porque tocar outras demandas, né? Então nós já mandamos um ofício aí também, requerendo aqui os olerites, né, do balancete. Chegou os balancetes sem os olerites. E essa Câmara existe uma comissão onde está analisando alguns detalhes de pagamento e tudo mais, e sem olerite vai ficar inviável. Aí nós vamos fechar a comissão e colocar isso na comissão e enviar para o Ministério Público, que não está vindo os olerites. Eu acho que não tem necessidade, né? Se é uma coisa pública, né, senhor presidente? Eu acho que pode ser colocado no balancete e enviado para a Câmara. Quem está sujeito a trabalhar em prefeitura e a coisa pública, nós estamos aqui, gente, é para... Todo mundo tem acesso. Quem... Então larga disso. Então não precisa mexer com coisa pública. Entrou, começa a aparecer as coisas. E o pessoal começa a falar, e nós estamos aqui é para ouvir. E aqui que não se sentir confortável, então que renuncie e larga disso. Porque nós estamos aqui é para isso aí, para estar trazendo todas essas coisas, esses anseios da população, aqui para essa tribuna. E terminando e encerrando, gente, tivemos conversa, eu sou presidente, conversamos na reunião passada, com relação à perca salarial, né? Perca salarial não. Essas gratificações que foram cortadas, tem algumas pessoas que recebem injusto e aquelas que têm realmente direitos também foi cortado. Então, de repente, dá para fazer essa manobra. Tira daqueles que não têm direito e passa para aqueles que realmente têm direito. Porque isso é uma questão, é uma causa ganha para quem entrou na justiça, porque é um direito adquirido, está na lei. A interpretação da lei só não basta, não. Então, eu recebo há 20 anos, aí entra uma mãe e fala, você não vai receber mais. E pronto, acabou. Eu acho que está faltando em diálogo. Eu estou muito preocupado com essa questão dos remédios éticos. Estive conversando com o assessor da Câmara mais cedo, o doutor André, e nós estamos tentando achar uma solução. Se o prefeito quiser marcar, a gente senta para conversar, para a gente ver se resolve junto. Isso é um problema do município. Não é um problema do prefeito e nem do vereador. É um problema nosso, da nossa população. Então eu acho que nós estamos aqui para tentar resolver essa situação. Então eu acho que a minha visão é essa, estou aí para ajudar, não sou inimigo do prefeito e nem do vice-prefeito, nem de secretário nenhum, admiro muito, porque o órgão público é difícil de trabalhar, é muito complexo. Eu falei no início aqui do mandato, quando o pessoal assumiu, eu falei que não é uma batalha fácil, é muito burocrático, é muito papel, não é só comprar. Quando você trabalha numa empresa...
Tem 5 minutos.
Não vai precisar, nosso presidente. Só mais 2 minutos. Então, essas coisas da prefeitura, quando você trabalha numa empresa privada, o dinheiro é seu, você faz daquilo que você quiser. Na órgão público, 1 centavo em 1 milhão é a mesma coisa. Então, eu acho que nós temos que pensar, refletir e pensar. E a burocracia é muito grande. Não é você chegar e pegar lá um cheque de R$5 da prefeitura e lá comprar uma tomada. Não. Você tem que fazer um edital, lançar uma cotação, uma licitação. É muito complexo. E eu sei disso. E às vezes eu tento apaziguar certas coisas porque eu tenho um pouco de conhecimento. Pouco, mínimo. Mas dá para quebrar mais ou menos o galho. E para servir aqueles que querem também ouvir a gente. Porque tem uns que estão fazendo errado, você vai e fala e não adianta você falar. Ele fala, eu vou fazer dessa forma. Então faz. E depois paga lá na frente. Porque é coisa muito séria, a gente vê no Senado, né? No Senado Federal, o que anda acontecendo. E está muito feio as questões, gente. Tanto... né, política quanto a questão aí financeira. Então eu acho que nós temos que calmar, pensar, refletir e procurar junto uma solução para todo esse problema. Da água, da PTU, do remédio, da fada, do funcionário, não sei o que. Nós temos que sentar com calma, porque com briga não vamos lugar algum. Que me desculpe que eu sou prefeito presente, o vice-prefeito presente, mas vou frisar, fui vereador junto com o vice-prefeito hoje, sou amigo de todos eles, e temos que saber diferenciar amizade de política, trabalho, das coisas lá na rua. E saber a respeitar também uns aos outros. Isso é muito importante. Então, fico aqui as minhas palavras. Para aqueles que servem, acolhe alguma coisa. Para aqueles que não servem, esquece o que eu falei. Obrigado, senhor.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, excelentíssimo prefeito que aqui estava, vice-prefeito, secretários, funcionários públicos, a todos os visitantes, boa noite e um bom dia, boa tarde, né, aos ouvintes da Rádio Jaci. Senhor presidente, eu quero iniciar meu comentário aqui, serei breve, com relação ao projeto 5/2017, que se encontra nessa casa, nas comissões permanentes, projeto do IPTU, né, do ITBI. Eu acho que esse projeto, senhor presidente, como conversado com Vossa Excelência mesmo, em uma reunião que tivemos, eu acho que esse projeto tem que ser adequado, né? Como dito por mim nessa casa, nunca aprovei nem vou aprovar o projeto a toque de caixa aí, porque um projeto que aprovamos aqui nessa casa a toque de caixa e que não esteja coerente com a realidade do nosso município, amanhã ele se torna lei e o nosso município, a nossa comunidade é que vai sofrer com esse erro, né? Então acho que tem que ser adequado algumas coisinhas nesse projeto, como conversado com Vossa Excelência mesmo, senhor presidente. Com relação ao que foi comentado pelo vereador Luiz Rogério aqui, dos olerites, né, que não veio nesse balancete novamente, se torna um pouco difícil, como presidente da comissão especial que está instaurada nessa casa, se torna um pouco difícil a gente fazer alguns levantamentos referentes com a falta desse balancete, desses olerites no balancete. Então, peço, né, encarecidamente, verbalmente aqui, ao Poder Executivo, aos responsáveis por esse departamento, que sejam encaminhados esses balancetes para que a gente possa terminar o nosso relatório, né? Falo em nome do vereador Luiz Rogério, como relator dessa comissão, e entregarmos esse relatório o mais breve possível. Com relação à água, senhor presidente, ao que foi falado nessa casa do SAAI, é uma importância muito grande esse projeto para a nossa comunidade, porque se trata de saúde pública. Então eu tive uma reunião hoje à tarde em Lavras, às 16h30. Eu remarquei essa reunião para mais cedo, para poder estar aqui às 17h30 nesse horário marcado. Mas sei, né, que todos os vereadores também têm seus afazeres, seus atributos, então eu entendo a necessidade de cada um, aonde nós não conseguimos fazer essa reunião nesse horário. Teve, né, a explanação aqui do prefeito, do secretário de meio ambiente nessa casa, mas eu acho que ainda falta um pouco a gente adentrar mais nesse projeto, né, e criar mais conhecimento dentro dele, vez que esse projeto é um projeto de saúde pública no nosso município e reflete em toda a nossa comunidade, né. Gera custo, gera pagamento, gera ônus à nossa comunidade. Então, não sou, né, nenhum perito, né, nessa situação, mas a gente pode ver, todo cidadão jaciense pode ver que o chuveiro nosso, né, quem nos desentope uma vez por mês, a cada 15 dias, então é uma água muito calcária. Eu não sei se essa água pode afetar o organismo do ser humano ou não. Como disse, não sou perito na área, mas a gente consegue identificar olhos nus que essa água é uma água calcária, é uma água que precisa muito desse tratamento, né? Então, que seja olhado com muito carinho. O problema da água no nosso planeta, né, até foi comentado pelo Papa Francisco, num dos seus comentários lá, que ele pediu que a nossa comunidade, que a comunidade do planeta Terra, faça o seu racionamento de água, faça o seu equilíbrio de água, não pensando no nosso dia de amanhã, mas pensando também nos nossos filhos, nos nossos netos, no futuro do nosso país, né? Então a gente sabe da deficiência da nossa cidade. Nós sabemos que nós temos 11 postos na nossa cidade e 10 desses postos é que estão em funcionamento. Esses postos têm outorgas, têm que ter liberações para estar funcionando. Essas outorgas têm limite de horas trabalhadas, como foi até falado aqui pelo nosso secretário Felipe. E esses postos têm trabalhado 24 horas no nosso município. Claro, se eles não trabalharem, não atende a demanda do consumo de água no nosso município. Mas a gente vê que alguns postos aqui dentro da nossa cidade, até mesmo vou citar um, o da Vila Industrial, que teve um problema algum tempo atrás, esse poço, às vezes, ele tira uma água muito turva, muito escura. Também não sou um perito na área, mas acredito eu que é exatamente por causa do consumo excessivo dessa água. Porque esse poço ele tem uma capacidade X de retorno dessa água. E o que é sugado é uma quantidade Y dessa água, ou seja, muito maior do que o poço pode recuperar, né? Então foi falado isso pelo nosso secretário aqui do nosso município, secretário de obras, Antônio. Então, todas essas medidas têm que ser tomadas, né, antes da gente implantar qualquer projeto. Por isso a minha preocupação de fazer essa pergunta ao nosso secretário aqui, quando que iria ser implantado o hidrômetro no nosso município, né? Porque foi dito que o SAAI tem um projeto para aprovação ainda, e ele pode vir, se tudo correr bem, a passar a funcionar a partir do meados do ano que vem. A implantação. Aí sim você implantaria um hidrômetro, porém você tem uma ET implantada, né? Você tem uma sede do tratamento da água, essa água está sendo coletada e está sendo distribuída conforme a comunidade merece. Então, ele está pagando por aquilo e recebendo um serviço de qualidade. Agora, se for implantado esse hidrômetro antes, e se for passar a ser cobrado, então, eu não sou contra, muito pelo contrário, mas eu peço ao nosso Poder Executivo que tome muito cuidado antes de fazer isso, porque vai gerar um custo para o nosso município na compra desses hidrômetros. O tratamento dessa água que vai ser feito de antemão pelo nosso município, pela prefeitura, como foi dito aqui pelo nosso secretário também, passa a ser de responsabilidade da prefeitura. Ela tem que arcar com essa responsabilidade. E aí nós temos os nossos poços com essa falta de água. Nós temos vários problemas ocorridos relacionados a isso. Tem alguns lugares, como foi dito nessa casa, que a água ela não sobe, não tem um peso suficiente, não tem uma vazão suficiente, ela não sobe. Estou falando isso não terceirizado, estou falando de mim. Hoje eu comentei com o secretário, com o pessoal aqui de fora, que ontem, eu tive que tomar banho na casa do meu pai porque eu não tinha água na minha casa. Entendeu? Então, na casa do vereador Márcio também?
O vereador Márcio falando, na minha casa eu não tive que tomar banho na casa do meu pai porque não teve água.
Então, isso tudo depois se torna, quando você instala o hidrômetro, por mais que não cobre o primeiro mês, passa a cobrar 20%, mas você passou a cobrar, né? Não falo da instalação do hidrômetro não, porque instalar o hidrômetro e não cobrar, não fica viável, porque você tem um custo muito grande para instalar um hidrômetro em cada residência, para não cobrar, é um custo desnecessário. Então é melhor deixar para a instalação deles quando tiver implantada a área. E você implantar e passar a cobrar, e depois, se o município não conseguir fazer o tratamento coerente dessa água e manter essa água conforme cada residência necessita, aí sim se torna alguma coisa preocupante. Então, que o executivo tenha muito cuidado na instalação desses drones. Por isso que eu repito mais uma vez, todo projeto que entra nessa casa, o vereador Rodrigo estuda, analisa, e a hora que o meu voto é favorável ou contra, entendeu? Que eu tenho o meu direito do meu voto, o vereador dentro dessa casa é inviolável, quando eu tenho o direito do meu voto, e o meu voto é a favor ou contra, ou eu tenho o direito de abstenção daquele voto, é porque eu estou ciente do que eu estou fazendo. Eu não posso aprovar um projeto a toque de caixa que vai refletir na nossa comunidade por um todo. E, senhor presidente, então eu peço mais uma vez, né, sei que é saúde pública, nós precisamos... E outra coisa, quero parabenizar o Poder Executivo de ter tomado a iniciativa de ter dado o pontapé nisso. Porque se não tivesse tomado a iniciativa, estaria parado do mesmo jeito. E nós estaríamos sofrendo com esse problema de água. Então, que bom que foi tomado esse pontapé. Se o projeto tiver de comum acordo, que ótimo, vamos aprovar, vamos instalar. Se não tiver, vamos adequar, vamos fazer. Mas parabéns por ter tomado a providência para que a gente tenha no nosso município, nada mais justo que a gente tenha no nosso município uma água tratada de qualidade para a nossa comunidade. Isso é saúde, né? E para terminar, senhor presidente, né, meu tempo já se esgotou, para terminar eu queria fazer um apelo aqui ao Poder Executivo, mais uma vez, acho que tem batendo muito nessa tecla, nessa casa aqui, que tome providência com relação a esses funcionários, aos salários, às gratificações dele. A gente vem desde o início do ano tocando nesse assunto e brigando e eu não sei o que está acontecendo. Então, eu espero que o mais rápido possível a gente tenha uma resposta com relação a isso. Como foi dito pelo excelentíssimo presidente nessa casa, que vai ser cobrado por ele, por todos nós, que aqueles que não têm direito não recebam, mas aqueles que têm recebam. É o justo, né? E foi dito pelo excelentíssimo presidente nessa casa, é o justo. Se tem alguém recebendo irregular, não pode. Se tem alguém que está deixando de receber algo regular, também não pode. Então que recebam os que têm direito e que não recebam os que não têm. Né? Então... Espero que essa novela aí acabe o mais rápido possível, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite a todos e uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Jaci.
Boa noite às pessoas presentes, boa noite vereadores. Né? A gente sabe que os comentários dos vereadores aqui, na realidade, é simplesmente alertar o executivo, né, para as criar soluções, né, de alguma forma atender a população. Eu só quero lembrar alguns vereadores aqui, eu acho que está mais de correto e tenho absoluta certeza, até eu sempre falo com isso com o vereador Rogério, que essa casa aqui é soberana, né? Ela, na realidade, todos os projetos que chegam aqui, de alguma forma, principalmente através do eu, presidente, né? Faço questão que as pessoas, de alguma forma, se interem na questão do projeto para poder entender. Né? A gente, de alguma forma, a gente sabe disso. Tem as comissões permanentes, né? As comissões permanentes estão aí para realmente ver os projetos, na realidade, que tem que chegar nessa casa, e estudá-la. Né? O que a gente vê, às vezes, e esse projeto, que é a questão do IPTU aqui, né? Já vai fazer 2 semanas, entendeu? Eu percebo, na realidade, que as pessoas, no mínimo, não tiveram a curiosidade de ler. Né? Então, a gente percebe isso aqui. Entendeu? Eu, na realidade, isso foi feito, está sendo feito pela Fundação Guimarães Rosa, e eu, semana que vem, eu já pedi, né, que a Fundação viesse aqui nessa casa, de alguma forma, explicasse aos vereadores, né, a importância referente a essa questão do IPTU. Quando eu vejo alguns, né, alguns comentários que a questão que vai realmente prejudicar as pessoas, né, de menos poder aquisitivo, eu não vejo dessa forma. Quando você tira, né, na realidade, você vota, na realidade, contra um projeto, na realidade, às vezes, você não está, na realidade, salvando essa pessoa, mas você está, na realidade, dando direito às pessoas que têm questões financeiras, né, realmente um poder de questão financeira bem adequada, essas pessoas que têm, às vezes, 10 casas aqui no município, essas que vão realmente ser beneficiadas. A questão referente, quando houve algum comentário,
Não é a questão de o vereador tem que votar, né, porque alguém falou, ou no caso foi uma pessoa da a questão jurídica que tem falado. E talvez a pessoa não interpretou, ou a pessoa também não teve a noção de explicar exatamente que não pode ter renúncia fiscal. É essa a preocupação. A gente não pode realmente fazer renúncia fiscal porque o município não pode fazer isso. Então ele vai ser enquadrado. A gente tem a preocupação com isso, né? É a questão desses valores aqui, eu falo para vocês que a questão aqui dos valores de metro quadrado do terreno, isso aqui você tem como mexer isso aqui. Na realidade não tem a preocupação referente a isso. Você tem como realmente, de alguma forma, alterar. O que não se altera é a fórmula, né? Você tem uma fórmula aqui que é o VVI é igual o VBE mais o VPT, na realidade. O valor venal do imóvel é igual o valor venal do terreno, é igual o valor venal da edificação. Isso é uma forma matemática, então tem uma complementação referente a isso, tem na realidade o peso, né? Isso aí é uma forma que o pessoal aplica. Essa é a questão, o que pode realmente ser mexido, eu falo que é a questão dos valores aqui, dos terrenos referente ao metro quadrado, né? E até por questões como a gente tem aqui a preocupação com a população, principalmente a população de baixa renda aqui, é o mesmo processo referente a isso, né? A gente vai ter, na realidade, saber exatamente as pessoas que são as pessoas que vão, de alguma forma, ter lá o seu imóvel, né? E com isso a gente pode, né, de alguma forma, dar uma isenção referente ao IPTU, essas pessoas carentes, né? A gente tem que, no mínimo, ver exatamente toda a listagem, né? Eu falo isso porque está dividido por bairro, né? Bairro Pedra Negra, bairro Novo Horizonte, né? Por exemplo, Ipiranga, Serra e assim sucessivamente. Como nós temos vocês, principalmente vocês, que têm um conhecimento muito grande perante a comunidade, a gente sabe exatamente as pessoas carentes referente a isso. A gente tem que fazer as modificações necessárias para que não seja uma cobrança, né, que de alguma forma venha prejudicar as pessoas. Mas tem que lembrar, né, é a mesma coisa que a implantação do IPTU aqui, claro que o município tem que fazer a sua parte, né? Fazer o calçamento, fazer a questão de iluminação, esgoto, coisas assim, né, para de alguma forma ser cobrada a questão do IPTU. Porque eu vejo, porque eu vi essa tabela lá, por exemplo, se você olhar para um bairro, a gente conhece a questão de Ipiranga, né, você verá, não tem água, não tem esgoto, não tem calçamento, não tem nada, entendeu? Então, tem lá uma tabela. Essa tabela hoje, se a gente tiver que olhar, a gente tem que olhar com outro olho, claro, né? Para ver esses valores, se realmente está adequado. E como não tem nada contemplado, né, a partir do momento que a prefeitura faça alguma coisa, aí sim, posso fazer valor. Por enquanto, talvez não, porque até não teria lógica, referente a um bairro que não tem nada, de alguma forma ser cobrado. Mas a questão, por isso que eu falo, a gente tem que sentar aqui, eu falo para os vereadores, pegue isso aqui, lê, dá uma espiada, sabe, com carinho. E se não entender, eu fiz isso aqui, eu falei até com o vereador Rodrigo, né, vereador, discutimos, na realidade, interpretamos de maneiras diferentes, mas chegamos a uma conclusão também. Eu fui lá na Fundação Guimarães Rosa, eu procurei entender um pouco as dúvidas que eu tive, tirei as dúvidas referente a isso. E é isso que nós estamos fazendo. Então, eu estou trazendo a Fundação na semana que vem aqui para dar uma explicação melhor. Porque, de repente, né, até, por exemplo, se eu dar uma explicação, você dar uma explicação, talvez não vai, as pessoas não consigam entender. Entendeu? Então é mais fácil vir aí a questão da Fundação aqui. E as dúvidas que tiverem, a gente pode, de uma forma, fazer. O que nós temos que fazer é o seguinte, né, o projeto está na casa, e de alguma forma tem que ser votado. Então, se ele vai ser aprovado ou não, é realmente a responsabilidade do vereador. Tá? Por isso que eu falo aqui, vereador, que essa casa aqui é soberana. Né? Ela vota de acordo com o interesse da população e com o conhecimento do vereador. Tá certo? Eu tenho certeza absoluta que a questão que nós estamos aqui discutindo vai ser analisada semana que vem. Vai ter as dúvidas vão ser tiradas e depois a gente vai colocar esse projeto para ser votado, né? Caso as pessoas tenham dúvida ainda, peça a vista, tem todos os direitos aí, conforme a casa
de alguma forma, dar o direito ao vereador. Ok? A questão do SAAD, né? Eu vou esperar que chegue aqui na casa, né, para a gente discutir, porque a primeira discussão aqui é montar a autarquia, que eu acho que é uma coisa mais interessante. Queremos saber exatamente aonde o poder legislativo também vai atuar, né, referente a isso, né, para participar da comissão, coisas assim. Isso a gente vai saber, né, a partir do momento que o projeto em si vir aqui nessa casa. E com certeza, né, a gente tiver dúvidas, de novo, a gente vai chamar as pessoas de alguma forma que já fizeram a explanação aqui para tentar, nessas dúvidas, a gente de alguma forma entender exatamente o que nós, de alguma forma, estamos preocupados. Eu acho que nós estamos preocupados, eu acho que o vereador falou correto aí, a questão do idômetro, a questão daí, referente à cobrança, talvez antecipada, mas eu já coloco isso como, se a gente colocar o idômetro, a gente faz como o vereador Rogério falou, que as pessoas estão acostumadas a gastar água realmente sem ser cobrada. Mas é que aquilo ali, as pessoas de alguma forma vêm para se conscientizar a questão do consumo, né? Então, isso, na realidade, seria como fosse um alerta aí para as pessoas, não na cobrança, né? Talvez nos 4 primeiros meses, ou assim, sucessivamente, isso aí vai depender do executivo, né? Para, de alguma forma, mandar uma carta para as pessoas explicando que o consumo naquela casa está excessivo, referente, até porque tem poucos moradores, referente naquela casa. Então, são coisas que a gente, de alguma forma, a gente vai entender mais à frente. Eu tenho certeza absoluta que, como o vereador Massa aí trouxe um projeto, que eu acho que é interessante esse projeto, e na realidade, eu fui na outra gestão, eu trouxe um projeto para a questão até da Serra, porque são módulos, né, que você pode ampliar, né, você vai aumentando esses módulos, e você vê exatamente se a população vai crescendo naquela área, você aumentando os botes. É interessantíssimo porque você faz todo o tratamento, né, e aquela água ela pode ser reaproveitada.
Com
não para consumo, mas sim para plantio, coisas assim.
É, com certeza, isso, com,
né,
certeza.
Ou senão, se retornar ao rio também.
Eu
acho interessante você passar esse projeto, né, quem sabe, né, de alguma forma, soluciona a questão dos bairros pequenos.
Na Serra, com Novo Horizonte, ou não tem.
Novo Horizonte, coisa assim, né? No próprio Piranga, você tem lá.
Com certeza, com certeza.
Então, assim sucessivamente. Eu acho que é interessantíssimo esse projeto, eu acho que é válido. E, de alguma forma, eu faço questão, se tiver com a Vossa Excelência, eu gostaria de passar esse projeto, né, apresentar para o prefeito e chamar a questão também da Secretaria de Meio Ambiente, toda a cúpula do executivo, né, apresentar esse projeto em si, de alguma forma, mostrando que existe uma viabilidade referente a um tratamento imediato, né, até por questão de compra. E quem sabe, né, se de alguma forma nós estamos para votar o PPA, né, já inclua isso também no orçamento. É uma questão de isso aí, uma questão de passar para o prefeito, e o prefeito olhar com um
bom olho. Com certeza, né? Precisa passar para o executivo, para ele estar apreciando a ideia que...
Então, a ideia é excelente. Eu acho que é uma ideia que... isso já ocorre, sabe? Eu falo nas grandes cidades, né? É que é utilizado em grandes condomínios que tem mais ou menos em torno de, às vezes, até 6 mil pessoas, né? Eles já fazem esse tipo de coisa. Eu acho que, realmente, o recado aí dos vereadores está aí.
Esse interessante, eu trouxe mesmo para que funcione mesmo, para que atenda onde não tenha, que seja mais breve, que seja aplicável, ainda mais quando a gente está chegando na época de calor, que tenha uma solução definitiva para ele. Então, até o Evandro está aqui com ele, que pode tirar uma cópia para todo passar para eles, para de repente ter uma solução. Porque se for um projeto, tem. E se for um bombeamento, fica mais barato.
Tá certo, né? Eu acho que é uma solução. Claro, tem solução, né? Isso aí não há dúvida. Então, a gente tem que procurar a melhor solução e talvez seja essa, pode ser a melhor solução. O Gabriel, eu falo, Gabriel, porque a questão de valores de ônibus, realmente eu já tive uma empresa dessa, na realidade, eles têm uma planilha imensa, mas na realidade é regulada pelo Estado. Entendeu? Então a gente não consegue. O que talvez nós podemos conseguir, né, a questão da questão do idoso, né, é aumentar a capacidade do idoso através de uma carteirinha aqui, porque o cara pode de alguma forma, é como outros municípios, né? Você vai no município e lá o cara simplesmente tem um documento, né? Ele pode entrar naquele ônibus quantas vezes ele quiser, não tem problema nenhum, e não pagar, né?
E eu procurei assistente social, ela disse que não faz carteirinha mais. Eles são obrigados a fazer carteirinha.
É, não, é a questão, às vezes, a questão, às vezes, as pessoas, a gente pergunta lá, as pessoas talvez não sabem responder, e não respondem a coisas indevidas, né? O que nós temos que fazer é o seguinte, é tentar, através, né, do executivo aí, levar isso ao prefeito, né, e já ver se existe um modo de alguma forma suavizar. Por exemplo, em outros municípios tem uma coisa mais interessante. Tanto idoso quanto estudante não pagam uniformizado. Entendeu? Então, o que deu certo lá, pode dar certo aqui também. Eu acho que o que pode ser implantado lá, pode ser implantado aqui. Então, acho que é coerente a sua questão referente à questão da passagem, né? Com isso, a gente baratear através de quê? É, através da passagem grátis, né? Porque quem mais usa a questão para poder fazer isso é a questão do idoso, que várias vezes vai à Lavra, né? Não só para a questão de receber o seu pagamento, né? Que, graças a Deus, agora está abrindo um banco aqui e a gente vai ter esse banco aqui disponível, né? Daqui a alguns meses. Foi uma solução, foi até uma proposição aí do vereador Leandro, né, que o executivo, de alguma forma, né, escutou e, de alguma forma, tinha chamado aqui a questão referente aqui. Ofereceu vários bancos, de alguma forma, e apareceu o banco aqui, né, o Sincop, de alguma forma, para implantar aqui uma questão do banco. Tá? Eu tenho certeza absoluta, o vereador Gabriel, que a questão referente aí a retransmissão, né, que as pessoas não acabam não entendendo isso correto, é que, com certeza, nós estamos falando aqui, nós estamos à noite, até a terça-feira, e às vezes eu não sei exatamente a transmissão lá referente, mas isso depende muito da programação da rádio. Então, a gente, às vezes, passa de manhã, às vezes passa de manhã, e às vezes passa à tarde. Mas, importante que as pessoas escutem os vereadores aqui, né? Eu acho mais importante isso aqui. Eu vou dar seguimento, tá? Coloco a votação das proposições escritas, né? Eu vou, de alguma forma, falar com cada vereador. Vereador Márcio?
Só favor.
Vereador Bando?
Favor.
Vereador Gabriel?
Só favor, presidente.
Vereador Leandro?
Favor, senhor presidente.
Sou Sebastião?
Por favor, presidente.
Senhor Rogério?
Por favor, senhor presidente.
Senhor Rodrigo?
Por favor, senhor presidente.
Aprovado as proposições, tá? Projeto de lei complementar. Ainda continuam as comissões permanentes, é o projeto 5/17, dispõe sobre a planta genética dos valores de metros quadrados, né, de terreno, edificações de municípios, Jaci, e valor venal dos imóveis para fim de cálculo do imposto sobre transmissão dos bens imóveis, por ato, né, oneroso, né, que é o ITBI, e dos impostos predial e territorial urbano, IPTU, e das outras providências. Ainda está nas comissões, semana que vem, com certeza, vai vir aqui a Fundação Guimarães Rosa para dar explicação melhor nesse projeto. A partir das explicações, vou dar mais uma semana aí para o pessoal, de alguma forma, poder entender um pouco mais, tirar suas dúvidas, e aí sim a gente coloca para votação. Por isso que eu falo, vereador, essa casa aqui, na realidade, ela é soberana aqui, não vai ser toque de casca em nenhum projeto, mas de alguma forma, que às vezes, tem algum projeto que a gente sabe que a gente pede urgência, porque de alguma forma a gente estamos de acordo também pela urgência, que já foi pedido a urgência por vários vereadores de projetos aqui, né? Então, isso aqui, por isso que eu falo que essa casa é soberana, quem faz a urgência aqui nessa casa são os vereadores, tá ok? Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.